A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade.
Para você que marcou Encontro com a Velocidade, seja muito bem-vindo com o Café com Velocidade, edição 528. Chegamos aqui mais uma vez para falar muito sobre automobilismo, motociclismo e tudo que envolve essas paixões que os nossos fãs, os nossos ouvintes têm aí por esses tipos de disputa, podemos dizer assim. Eu sou o Thiago Santa Rosa, hoje estou substituindo o Thiago Raposo, que mais uma vez deu cano no programa. Ele disse que foi trabalhar, acreditamos neles. Então, qualquer coisa, qualquer problema, mandem e-mails, mensagens para Thiago Raposo falando: volta, Raposo, queremos ouvir você no programa e tudo mais. Brincadeiras à parte, eu estou aqui com um time de craques e especialistas também. Antes de mais nada, vou, se me permitirem os membros fixos, vou apresentar aqui ele, o nosso convidado especial, substituindo Thiago Raposo, Ricardo Bannerman, parceiro aí de corridas, de kart, de também podcasts, de muita coisa. Seja muito bem-vindo, você que também é apoiador do Café com Velocidade. E aí, expectativa boa de participar desse programa da edição 528?
Cara, muita expectativa, cara. Boa noite aí, bom dia, boa tarde para você, Thiagão, Diogo e Fábio também. Puxa, obrigado pelo convite. Obrigado pelo especialista, né? Na verdade, eu sou um grande pitaqueiro, um grande pesquisador de Google, mas espero que eu consiga acrescentar alguma coisa aí na discussão da gente, que hoje o papo é dá muito pano para manga, né? A gente tá prevendo o que pode acontecer aí no futuro. Eu acho que o programa tá imperdível hoje e, se eu fosse você, eu escutaria até o final.
Por sinal, Ricardo Bannerman vai ter um papel fundamental aí nas discussões. Nós preparamos algumas coisinhas aí nos bastidores, então ele vai estar bem ativo, principalmente no bloco da Fórmula 1. Não é isso, Diogo Gomes? Seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade. Você vai falar um pouquinho sobre MotoGP, sobre o que foi Marc Marquez, o, vamos dizer, surpreendente Marc Marquez, Diogo Gomes? Aquele que consegue mudar de moto como muda a história do campeonato? Seja muito bem-vindo.
Essa frase é muito bonita, Rosa. Muito, muito bem colocada. Grande Thiago Santa Rosa. É um prazer sempre falar com você, para todo o público do Café com Velocidade. Claro, com os amigos aqui da bancada. A MotoGP voltou, né? Voltou e com um corridão confusa, cheia de pontos altos, pontos baixos, mas ainda assim, mesmo com todas as suas variáveis, uma corrida muito boa. É legal ter esse campeonato de volta. Alguns campeonatos agora entrando de férias, né, eles já estão voltando de férias, e acho que já conseguiram voltar em alto nível com uma boa corrida. Mas vamos lá, que esse programa tem muita coisa pra frente.
E também vai ter Stock Car nesse programa, sendo mencionado de cabo a rabo, com todos os detalhes. E para falar um pouquinho sobre a Stock Car, já que Diogo Gomes já mencionou que a MotoGP foi confusa, vou passar para ele, Fábio Campos, dar o seu cumprimento e falar: teve muita confusão na Stock Car, ô Fábio Campos? Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade.
Olá para você, Thiago Rosa. Olá para o nosso convidado, Ricardo Bannerman e Diogo Gomes. Mais uma vez, o ouvinte faz na cartelinha de frequência dele a marcação, né, da frequência. Eu espero que o ouvinte, mais uma vez, esteja muito atento para cobrar e exigir dos seus representantes aqui nesse programa. E ele, mais uma vez, saúda, tenho certeza disso, os que estão aqui presentes. Sobre a Stock Car, o meu caro Thiago Santa Rosa, confusa 50%, né? Já que a Stock Car tem duas provas de 40 minutos, a gente pode dizer que a Stock Car teve uma prova confusa e a outra não, ou seja, 50% confusa ou não. Mas muita coisa que a gente tem de analisar, da novidade da Stock Car, das coisas positivas e das negativas do final de semana, eu tenho certeza que o ouvinte vai poder degustar lá no bloco da Stock Car. Mas o que eu convido o ouvinte, claro, o ouvinte que já clicou, já leu aí o enunciado, já sabe que nós vamos tratar de um tema muito importante agora, que é esses acontecimentos da última semana, das últimas semanas, que mexeram com a ordem de algumas categorias do automobilismo mundial. Então, esse bloco que a gente abre o programa com ele, também, eu acho, merece ser, repetir a expressão, degustado pelo ouvinte, porque por isso a gente tem também até um convidado aqui para enriquecer mais ainda essa nossa discussão. É o Café que tem nessa oportunidade, porque muita gente, né, se desliga um pouco do automobilismo, talvez até aproveitando as férias da Fórmula 1, mas tem aqueles que querem justamente mergulhar ainda mais nas discussões. Então, para esses ouvintes, a gente lembra que nessas semanas, né, nessas semanas de folga da Fórmula 1, a gente faz o que a gente está fazendo aqui hoje. Aproveita um, entre aspas, espaço na nossa agenda para trazer temas espinhosos, temas que demandam tempo, que demandam análise, como as mudanças das montadoras e essa ordem financeira, essa ordem de caminhos do automobilismo mundial. A gente faz isso hoje e eu já vou anunciar, inclusive, então, na semana que vem, nós vamos. É o seguinte, os chefes não estão aqui, a maioria que está aqui votou, então os chefes vão ficar morrendo de raiva, mas a gente já anuncia aqui o tema anarquia pura, dizem aqui fora do ar. O tema da próxima semana a gente vai discutir uma ideia que não é minha, inclusive nem do Diogo Gomes, nem do Rosa, nem do Bânima. É do ausente da edição, inclusive. Do Thiago Raposo, que citou aqui várias vezes a questão de justiça no automobilismo, até quando vai a justiça, até quando vai o show, até quando vai o modo randômico dos campeonatos. Esse é um tema para a gente discutir na próxima semana. Então, eu convido o ouvinte agora a discutir a situação financeira e de colocação no automobilismo mundial nesta edição e na semana que vem. Manda o seu e-mail, participa com a gente. O que que você... Eu tenho uma lista de ouvintes aqui que eu tenho certeza que tem opiniões sobre esse assunto e que podem contribuir com a gente. Alguns, inclusive, estão faltosos nessa edição, mas vão se recuperar na semana que vem, eu tenho certeza disso. Justiça no automobilismo, até que ponto essas duas palavras caminham juntas, caminham separadas, têm que ser apuradas ou têm que ser renegadas? Na próxima semana, já está feito o convite, senhor Thiago Santa Rosa.
Muito obrigado, senhor Fábio Campos. Vamos ter muita coisa para discutir. Semana que vem também vai ser outro papo de alto nível. Esperamos que o dessa semana seja também de alto nível e que vocês, ouvintes, curtam e apreciem bastante o esforço que nós teremos a partir de agora. Antes de começar o bloco, apenas recadinhos rápidos. Vamos lembrar, nós temos um programa de apoiadores. Então, você que quer apoiar o programa, quer auxiliar com qualquer quantia para poder o programa se manter, seja na infraestrutura, na parte de edição, na parte de melhoria do programa, até para conseguirmos fazer algumas entrevistas que, por sinal, estão em falta esse ano, mas sim, elas são importantes e dependem muito da sua participação e contribuição. Entrem no apoia.se/café com velocidade, repetindo, apoia.se/café com velocidade. Lá tem todas as instruções como você pode fazer o seu apoio, além das metas definidas para cada valor que você contribui. Ou seja, se você contribuir um valor X, vai ter lá uma espécie de meta que nós do programa atingimos e retribuímos para você, ouvinte. E claro, essas metas são coletivas, individuais, para todos, sempre na busca de melhorar e aprimorar o Café com Velocidade. Bom, nós vamos passar a vinheta, já vamos começar com discussão de Fórmula 1, muita discussão a respeito sobre Fórmula 1 e não somente Fórmula 1. mais Fórmula E, DTM, WEC, enfim. Vamos começar com o bate-papo a respeito, um pouco, do futuro do automobilismo. A partir de agora, no Café com Velocidade 528. Solta a vinheta. Bom, então vamos começar esse bloco, um bloco aí proposto e particularmente eu tenho, fico muito feliz de ter proposto essa ideia de discutir um pouco o automobilismo em si por conta das notícias das últimas semanas. Eu queria, até se me permitirem, Fábio e Diogo, introduzir o Ricardo Bannerman na conversa, para ele começar a falar e a gente começar a guiar um pouco as nossas conversas. A gente tem os comentários dos nossos queridos ouvintes. Aliás, só fica uma crítica aqui, porque eles focaram tanto nessa conversa a respeito do futuro do automobilismo que esqueceram das, vamos dizer, das competições atuais. Tanto o MotoGP quanto o Stock Car ficaram sem comentários dos ouvintes, mas estamos imensamente felizes pelos comentários nesse bloco. Então, queria passar para o Bannerman para que ele fale um pouco. Bannerman, você viu as últimas notícias a respeito de saídas de importantes montadoras de alguns campeonatos, entrada em outro, que foi principalmente a Fórmula E. Há movimentos crescente em torno de uma nova mudança de motores na Fórmula 1, que também envolve investimento dessas mesmas montadoras e de algumas pessoas relacionadas a esses mundos. Hoje, como é que você está vendo essa questão do automobilismo mundial? Você acha que é um ponto de transformação ou é um ponto de realmente de mudança completa de paradigma, talvez até partindo para o fim de um possível automobilismo como é visto hoje?
Olha, Rosa, eu acho que nós realmente estamos num ponto de transformação já há alguns anos, né? Historicamente falando, o que o mundo evoluiu nas últimas 3-4 décadas, ele não evoluiu um século antes. Ou seja, isso ia chegar no automobilismo também. Se não me engano, no programa passado, retrasado, vocês estavam comentando sobre a tecnologia embarcada no automobilismo e o quanto isso pode ser nocivo ou não para o esporte, né? O quanto de auxílio que o piloto precisa para poder guiar um carro de fórmula, por exemplo, quais são os cuidados que é necessário ter, cuidados esses que muitas vezes são fator de muita discussão, porque a gente não sabe se isso pode descaracterizar uma categoria ou outra. Eu acho que, assim, a grosso modo, são males que são necessários para a sobrevivência de determinadas categorias ou do esporte a motor em si. Vocês também comentaram sobre essa evolução no que diz respeito às pistas, às competições serem grandes laboratórios para a indústria automobilistica. É um assunto bem controverso, porque o fã, ele não quer saber, né, do que vai ser utilizado fora das competições. Ele quer ver corrida, pura e simplesmente, talvez de uma forma muito ingênua, o o telespectador, ele, o cara que tá lá pagando o ingresso dele, ele quer ver competição, ele quer ver roda com roda, ele quer ver uma freada mais forte, ele quer ver o cara, ele quer ver o espetáculo, ele quer ver ultrapassagem. Muitas vezes não está preocupado se a borboleta de trás do volante vai para o carro dele, ou se aquele composto de pneu tem uma tecnologia XYZ que ele vai colocar no carro dele. Ele está ali pura e simplesmente pela diversão. É claro que nada nesse mundo é feito sem um motivo financeiro, vamos dizer assim. Uma categoria como Fórmula 1 ou como WEC não se sustenta sem dinheiro, nada nesse mundo se sustenta sem dinheiro ou sem patrocínio e sem investimento tecnológico. Mas o que me preocupa é matar o esporte como a gente conhece. Eu acho que ele não vai acabar. Eu acho que realmente vai mudar. Eu acho que, eu não sei se eu tô queimando pauta aqui, eu acho que é um assunto tão amplo que a gente acaba lembrando e acaba viajando. Eu acho que a Fórmula E é um grande passo, é um grande primeiro degrau para essa mudança, né? Usando termos que o Campos não gosta, um grande turning point que nós estamos vivendo. E eu acho que não, eu acho que não vai acabar, acho que ele vai mudar. Eu acho que se a gente pegar os últimos 60 anos do automobilismo, mudou bastante, mas a sua essência, ela não acabou. Eu acho que tem muita discussão, acho que a gente ainda vai ver muita corrida na terra ainda antes de simplesmente acabar. Não acaba não, Rosa. Não acaba não. Mas a gente vai ter que se adaptar, sim, à forma que a gente consome automobilismo e a que a gente vê automobilismo.
Acho que a gente já está se adaptando, né? Sim. Devagarzinho, isso vai só aumentar, mas até nas nossas discussões de pauta aqui, o Rosa coloca a frase se o automobilismo morreu, está morrendo, esse automobilismo tradicional, vamos colocar dessa maneira, que a gente tem aqui, e acho que morrendo não, mas a gente tem uma grande mudança acontecendo, e isso reflete bem o que está acontecendo com essas categorias, até transições. A Fórmula 1 tem uma ideia de tentar deixar, pelo menos pelo que eu consigo ler nesse momento, e ser aquela vanguarda tecnológica, ela meio que passa o bastão para outras categorias. A Fórmula E, pelo contrário, é outra que pegou esse bastão, segurou e falou, não, é meu, sabe, me dá. E as categorias estão precisando em cima disso. Tem uma série de questões, até políticas, que, enfim, não sei se entram exatamente agora, mas até na Alemanha, isso é uma das explicações pelo qual os montadores alemães correram tanto para cima da Fórmula E, que se tem regras, se tem leis governamentais, e que a partir de X ano não se pode mais produzir carro assim, ou não se pode mais possuir carro dessa maneira. Então, as montadoras tiveram o mercado, né, como um todo, ele acabou forçando as montadoras, e as montadoras acabaram, de forma direta ou indireta, mudando muita coisa no automobilismo. A gente sempre viu isso. E a gente está pronto para ter mais uma revolução nesse sentido, que é a revolução exatamente de largar os carros a combustão e olhar carros nesse outro ponto, principalmente, eu diria até, o elétrico. E aí eu acho que é o que explica essa que foi talvez a ideia principal dessa discussão, que é essa migração de montadoras. A gente está sentado na Mercedes e Audi agora, que anunciaram recentemente que estão indo para a Fórmula E. Mas até antes disso, a gente não pode esquecer de citar que a Audi já está lá, que a BMW já está lá, e a partir da próxima temporada já coloca um investimento ainda maior. A gente pode citar que a GS Virgin já está lá, Mahindra, que está tentando embarcar nessa tecnologia, já está lá, a Jaguar já entrou no último ano com um belo apoio de fábrica também. Então, tem toda uma nova ideia aí, uma nova forma de isso acontecer. Eu acho que isso vai influenciar em todas as categorias, sabe? Em todas as categorias. Algumas um pouco mais, algumas um pouco menos, mas muita coisa vai acabar mudando. Acho que a gente vai ter que se acostumar com isso. Eu só não sei o quanto vai mudar ainda.
Eu acho que a mudança, ela é natural. Eu acho que está se fazendo um grande alarde. Eu acho que a principal motivação, como o Rosa citou esse tema, para a gente trazer aqui hoje, né? Então, ele melhor do que ninguém pode dizer. Mas eu acredito, claro, o grande gancho para tudo isso foi, em uma semana, a Mercedes sair do DTM, anunciar a ida para a Fórmula E, e a Porsche sair da, da, do, do, Pode-se falar o EC, viu, gente? O Eylor Marigo um dia me mandou um áudio falando o EC. Ele falou, desculpa, falar o EC. Não, pode falar o EC. O EC é uma expressão usada, assim. Então não é uma questão brasileirada, não. O EC é uma abreviação do Mundial de Endurance mesmo. Que é uma notícia também muito forte. Eu acho que a gente pode até entrar aqui nos pormenores de cada um desses campeonatos. O que significa para cada um desses campeonatos. E eu vi muita gente indo nessa linha de apenas da questão elétrica, né? do fato da Fórmula E ser o motor elétrico, algum de vocês aí já citou, né? Das leis que vão proibir o tipo de motor que a gente tem hoje. Eu acho que tudo isso é muito para o futuro, né? Eu acho que essa discussão ela é lá na frente, essa questão de vai acabar os carros do modo como eles são hoje. Até lá tem muito tempo, e o automobilismo ele tem uma certa velocidade, por mais, né, repetitivo que isso possa parecer, mas o ouvinte entende o que eu quero dizer, né? O automobilismo é capaz de se mexer rapidamente, né? Então, por mais que a Fórmula E seja prematura e ela esteja, claro, atraindo atenções pela sua parte técnica, embora, vou fazer um parênteses aqui totalmente pessoal, não sei o que os colegas acham, fosse a Fórmula E, nesses 3 anos que ela foi, corresse a Fórmula E procissões infindáveis, corridas chatíssimas, eu tenho as minhas dúvidas se esse movimento estaria acontecendo nesse momento. Embora eu acho que a tendência é as montadoras explorarem a Fórmula E, sim. Mas nesse exato momento, eu acredito que existe um outro fator que eu repito, é muito pessoal para o ouvinte pensar com os próprios botões. Né? Fosse a Fórmula E um espetáculo sem graça, chinfrim, sem atrativo, sem pilotos, sem boas corridas, não sei se as equipes estariam fazendo já certos movimentos. Porque a ascensão da Fórmula E, eu repito, a gente pode entrar aqui na discussão, nos temas, em cada categoria, o que, que significa a bomba que foi para cada uma delas. Porque a Mercedes tem um impacto para o DTM que, na minha opinião, é completamente diferente do impacto da Porsche no Mundial de Endurance. Assim como a Fórmula 1 tem a sua peculiaridade, que faz muito parte desse jogo, eu acho mais do que tendências da indústria. Ah, proibição, carros de rua. Eu acho que não. Eu acho que a Fórmula 1 vai ter o papel de nesse jogo, de quem vai para qual lado, qual categoria vai crescer, qual não vai crescer, qual está migrando para lá, não vai migrar para cá. A Fórmula 1 vai ser aquela que vai desencadear essas peças do dominó começarem a cair. Cada categoria tem a sua peculiaridade. Agora, é uma bomba. Foram duas bombas, né, as saídas de Mercedes e Audi. É assustador, entre aspas, no bom sentido, como a Fórmula E consegue, numa velocidade muito grande, trazer montadoras para ela. E tem muito claro, se a Fórmula E fosse um campeonato independente, eu acredito que não estaria acontecendo nada disso. O fato de ser FIA Fórmula E, o fato de estar ali, a FIA apostando nisso, a FIA ajudando a desenvolver, a FIA participando, a FIA incentivando, que a Federação Internacional de Automobilismo não é apenas competição, ela é também muito carros de rua, principalmente na Europa, o fato de ser FIA Fórmula E está fazendo com que a categoria tenha toda essa atração. Mas a pergunta que eu tinha até sugerido aqui é o quanto o que aconteceu na semana é ruim ou bom. Porque eu acho que pouca gente se pôs a refletir sobre isso. Né? O quanto é ruim a Mercedes sair da DTM e ir para a Fórmula E, ou eu digo para o automobilismo em geral. É claro que é bom para uma e é ruim para outra, é evidente, essa conclusão é óbvia. Mas para o automobilismo em geral, o quanto que é bom ou o quanto que é ruim é uma discussão para a gente ter, para a gente pensar.
Eu acho que está no cerne da questão, Fábio Campos e demais membros. O cerne da questão é o envolvimento das montadoras alemãs, e até eu já vinha dizendo isso há algum tempo, né, a respeito de como essa movimentação está intrinsecamente ligada à questão da legislação. Por mais que você acredita, Campos, eu até entendo o porquê, mas a legislação em si faz uma diferença bem grande nessa visualização do quão é importante o carro elétrico. Mas não é só isso, e você está com toda a razão. E não é só isso, porque nesse caminho a gente tem dois campeonatos, e aí eu quero ouvir vocês, que estão em caminhos completamente diferentes. É o WEC, ou WEC, que estava em franco desenvolvimento e de repente levou um golpe muito duro. A categoria LMP1, praticamente do jeito que nós conhecemos, acabou. E aí a gente pode entrar em detalhes também. E o DTM, que era completamente diferente. Era uma categoria que já tem um tempo, já tem uma história, vinha num crescimento e vinha numa tentativa de recuperação e de repente sofreu um baque que talvez não volte mais. Diogo Gomes, você que falou a palavra, que pediu a palavra, pode, por favor, mencionar alguma coisa a respeito?
Essa discussão é boa, hein? Vamos lá. Eu até pedi a palavra mais no ponto de analisar essa questão do WSC. Foi quando você falou do WSC que me chamou mais atenção. Por quê? Porque o WSC, ele e o DTM também, pronto, até serve para as duas. Elas se colocaram na posição de dependência das montadoras, que é algo assustador. Completamente assustador, completamente assustador. Porque, por exemplo, eu sei que eu até existem diversas discordâncias, mas eu sou apaixonado pela MP2 do WC. Eu acho que é o típico campeonato de equipes. Você só tem equipes privadas com equipamentos prontos, mas que as equipes conseguem fazer uma diferença em cima daquele equipamento. Existe uma iniciativa por parte de construtores, diferentes empresas, existe um apoio por parte do campeonato em fazer esse pessoal funcionar. O custo para esse pessoal é muito curto, né? E aí você tem essa base e você tem a LMP1, que basicamente é uma categoria em que é baseada em cima de montadoras. As equipes, como a Rebellion alguns anos atrás, hoje em dia até tinha uma outra equipe, não recordo, uma equipe que está num segundo nível da LMP2, que são equipes privadas, não conseguem chegar nem próximo das montadoras.
A equipe do Colin Coles, né?
Isso.
Do Colin Coles, que foi a Lotus, né? Se vestiu de Lotus, né?
Exatamente. E por razões óbvias não consegue chegar e nunca vão chegar. Mas o meu ponto é, são campeonatos que no cerne mesmo, eles são muito dependentes das montadoras e agora eles vão ser, o WC principalmente, o DTM eu vou falar uma parte, eles se colocam numa posição em que ele vai ter que deixar de ser tão dependente assim dessas montadoras, porque para 2018, a gente já tem a SMP chegando, a gente já tem a Gineta, se não me engano, está chegando, apesar de ser uma montadora, mas é uma montadora de um porte menor, chega mais como uma produtora de um chassi que vai vender para outras equipes, do que como uma equipe que vai estabelecer suas marcas de fato. Vai virar basicamente uma LMP2 um pouco reforçada, em termos de velocidade, esse tipo de coisa. E eu até gosto dessa ideia, se livrar dessa dependência das montadoras é algo que me agrada. Agora, o campeonato, acho que até em questão financeira, deve perder muito em cima disso. Deve perder bastante. Isso é algo que, nesse sentido, né, acaba preocupando. Mas eu não acho que é o fim do mundo. Pro WC, pelo menos, não.
Essas categorias vão ter que trabalhar agora, né? Elas estão numa situação em que ou elas fazem uma jogada, ou elas fazem movimentos assertivos, podemos dizer assim, para usar um termo bem né, de diretorias, dos boards das empresas, né? Elas estão no momento de uma encruzilhada, né? E eu concordo com isso que você falou, o Diogo, e agora eu queria até trazer essa discussão para a Fórmula 1, que é uma discussão que a gente tem aqui. Eu, desde que entrei nesse programa em 2012, se eu não me engano, eu chatei os meus colegas com essa discussão.
Faz tempo,
da Fórmula 1. Faz tempo, né? Eu sou chato em quase uma década. Em meia década. Daqui a pouco vai fazer uma década de chatura. Que é a Fórmula 1 das montadoras. Que é a questão das montadoras na Fórmula 1. O que a gente viu agora é um bom exemplo. Embora são realidades diferentes. Por quê? Eu concordo com o que o Diogo falou. Essas categorias, elas ficaram na mão dessas montadoras. Mas elas não tinham outra escolha, praticamente. A Fórmula 1 sempre teve uma escolha. Porque a Fórmula 1, ela se sustenta. Ela se sustentaria, se ela quisesse, como a Fórmula 1. Com um equipamento técnico mais forte ou mais fraco, ela se sustentaria. Com certeza ela se sustentaria. Ela poderia não ser a vanguarda que ela é hoje, que a gente já discutiu aqui também, uma discussão legal do quanto essa tecnologia vale, do quanto ela é aproveitável. Isso já está na mesa do Ross Brown, a gente pode dizer isso. Isso é uma das coisas que é assumidamente falada pela Liberty Media, não é nem opinião, é informação, né, de que essa, até que ponto utilidade tecnológica e esporte tem que ser o contrapeso. Para a DTM e para o WEC, eles precisavam das montadoras para viver, para seguir. Porque à medida em que, desde dos tempos em que ainda tinha a Opel no DTM, que eles começaram a participar, é natural, se você usar o carro de turismo, para você fazer o seu carro de rua, para você associar o seu carro de rua, não só visualmente, como tecnologicamente falando. Então, essas categorias, meio que é diferente elas se renderem. Eu acho que a Fórmula 1 é mais grave, porque a Fórmula 1 ela não se construiu sendo feita pelas montadoras, embora, claro, sem as montadoras ela não existiria, mas ela não era operada pelas montadoras do modo como ela chegou a ser nos últimos tempos. Para as outras duas, foi bom, foi a maneira de se colocar no cenário mundial, né? Poxa, vem aqui agora a Audi, vem aqui agora a BMW, né? O que acaba sendo, e aí, estou falando que é diferente o WEC e o DTM de Fórmula 1, o que é igual para todas elas é o baque tecnológico na hora que elas saem. Na hora que elas saem, agora a DTM está numa encruzilhada, porque o carro de DTM é uma peça tão cara de ser construída, o carro de DTM, ele é uma obra de arte tecnológica que as pessoas não veem por causa das carenagens, mas tão avançada, que na hora que uma montadora sai, é difícil de você buscar outra. É muito difícil de você buscar outra, principalmente a curto prazo. A Fórmula 1, ela sempre foi, antes dela ser das montadoras, saía uma equipe e entrava outra. Ah, fulano fechou as portas, vem uma outra equipe e entrava, tomava o lugar. Às vezes a Fórmula 1, né, como tantas vezes, já teve a pré-classificação. Hoje em dia, o lado negro, digamos assim, da tecnologia é esse. Você não repõe, você não consegue repor, porque não é uma empresa não vira uma Volkswagen, uma Alfa Romeo, que já teve na DTM também há relativamente pouco tempo, não vira e fala assim, vamos participar desse negócio? Vamos, liga lá para o diretor, vamos entrar nesse negócio. Você tem que fazer 2-3 anos, no mínimo, de planejamento, de você tem que organizar uma fábrica, você tem que organizar um modo de trabalho para você chegar no nível que esses caras estão. Então, essas duas categorias têm agora uma escolha a fazer. Elas têm uma escolha. Elas podem dar o passo atrás tecnológico ou lidar com poucas equipes, ou lidar com a monotonia de ter só uma Toyota, ou voltar a DTM a cair o grande risco que do jogo de equipe, daquela regra absurda entre Mercedes e Audi, que não podia contratar piloto da outra, então ficava, não tinha nem a dança das cadeiras, não tinha graça na DTM, por causa de um pacto absurdo entre uma e outra, não era regra oficial, mas era um pacto absurdo. Então, Diogo Gomes, essas categorias, elas se veem agora numa situação que, eu repito, é até compreensível elas terem chegado, DTM e o WEC, porque elas usaram as montadoras para entrar no cenário mundial. Eu já contei esse caso aqui e vou contar sempre. Eu passei a assistir o WEC porque eu estava andando, né, eu estava na cidade de Paris e estava andando e vi um carro do WEC exposto numa loja da Toyota. E eu nunca tinha visto aquele carro de perto. E fiquei apaixonado por aquele carro. E voltei alguns dias depois e falei, vou assistir esse campeonato. Não, não posso deixar de assistir. O campeonato me conquistou ali. Então, essas categorias se usaram muito das montadoras para aparecer. Elas precisavam. Elas não apareceriam, seriam categorias menores. Agora, se seria ruim elas serem categorias menores, ou se será agora, é uma pergunta que elas têm que se fazer.
Não, eu concordo. O meu ponto, um ponto que eu penso muito, Melo dizendo, é que eu creio que o WEC consegue viver sem as montadoras. Se a Toyota sai amanhã, ok, já tá feita a bagunça. Eu acho que ela consegue viver sem as montadoras.
Será?
Eu não. Eu
Mas acho ela, que sim. Ela não tem perspectiva de sair, né, Diogo? Talvez seja pior ficar com ela. Porque se a gente. Sim. Como que vai ser a Toyota? Vai ser dois carros apenas? Ela vai abrir três? Como é que vai ser o funcionamento do WEC?
Né, não, mesmo que seja.
Fora que é um campeonato. Fora que é um campeonato menos estruturado, vamos dizer assim. É mais novo e menos estruturado no sentido. Tem menos história até relacionado a ele.
É. Em compensação, né, Ed Gomes, para você emendar o seu comentário aí, nós te interrompemos. A P2 está ali para ser utilizada. A P2 ser transformada na categoria principal é a discussão mercadológica, financeira também, que é a discussão agora se é viável ou não, não é, Diogo?
Sim, exatamente. E a ideia que eles estão trazendo para 2018 das equipes de P1 são basicamente, como eu falei, P2 um pouco mais turbinados. São P2 que tem um ponto ali, tem a sua velocidade e tudo mais, mas não tem toda aquela parte híbrida, aquele negócio cara R e tudo mais. Então, eu consigo ver o WRC seguindo sendo um campeonato de equipes. Isso nos protótipos P1 e P2, tá? Deixando os GTs de lado.
Mas aí limitação, então. Então haverá uma limitação técnica forte.
Sim. Sim, isso aí pra mim é algo inevitável. As montadoras, uma equipe não sendo montadoras e montadoras grandes, elas não conseguem manter aquele nível de financeiro de gastos. Eu acho que é algo assim, pra uma equipe, eu não vou dizer impossível, porque o que tem de investimento é um nosso absurdo, mas eu acho que é algo completamente inviável. Já tiveram equipes tentando e não chegaram nem perto de conseguir, então algo
chega,
que...
Chegam a gastar, a Toyota chega a gastar, já chegaram a gastar quase meio bilhão de euros por ano. Isso é uma coisa... Exato. É uma coisa, não existe. É a escolha que eu sempre falo aqui, gente, a tecnologia contra o esporte. Uma hora a conta chega.
Exatamente, e essa conta chegou bastante, tanto é que essa categoria, essa nova, entre aspas, LMP1 que eu tô falando, isso já vinha sendo criado desde antes desse anúncio, bem antes desse anúncio, exatamente porque você tinha 5 carros, 6 carros na LMP1 brigando, e eles queriam estender isso, então eles estavam criando um espaço de LMP1B, para tentar aumentar aquele grid, talvez agora vire a LMP1 principal, né? Vamos ver como a Toyota vai se posicionar com relação a isso aí.
A disparidade era muito grande, né, Diogo? Assim, a gente
muito viu grande.
O que essas equipes faziam com a Rebellion, com a outra, eu lembro do até o Raposo sugerir, essas equipes têm que descer para competir, eu até era contra, a Rebellion desceu, né? Acabou fazendo isso, acabou descendo. É uma disparidade tecnológica tão forte, Bânima, o Bânima e Diogo e Rosa. Se não se bater nisso em termos de regulamento, vai resolver. Porque se você criar uma LP1B, mas que seja anos-luz à frente da LP2 mais sofisticada, enfim, não sei qual vai ser o nome. Mas se uma for anos-luz da outra, não vai resolver o problema. Agora, a Toyota vai embarcar nessa? Um carro quase artesanal? Né? Se for essa a solução, responde, Diogo Gomes. Quero saber se você consegue responder essa pergunta, que é a pergunta de $1 milhão.
Não, eu realmente acho que não. Eu realmente acho que não, até por todo o investimento que já foi feito. Eu vejo a Toyota numa encruzilhada em que não dá pra ela continuar, porque se ela continuar, ela vai brigar sozinha contra ela e o outro carro dela. E dar um passo atrás nesse ponto tecnológico eu acho bem, bem complicado nesse momento. Até porque se fizer isso, vai ser a única montadora que vai permanecer. E aí vai naturalmente ter uma obrigação enorme de ir pra frente. Mas eu chamei tudo isso. Eu vou até guardar meu comentário. Se quiserem comentar continuar sobre o WRC, eu não chego o WRC pra se render tanto. Eu ia falar sobre o DTM, mas eu falo depois. Eu tenho medo que o DTM possa acabar, pra você ter uma noção do que. Mas depois a gente comenta.
O meu comentário é mais generalista do que só do WEC, enfim, ou DTM, ou Fórmula 1, que vai ter que ser dado um passo atrás se quiserem continuar com a mesma fórmula, eu acho que é inevitável. Agora, é cabível um passo atrás, ou N passos atrás, depois de tanto desenvolvimento que foi, aplicado?
Essa é a grande pergunta. Essa pergunta acerta a Fórmula 1, Bânima. Essa é a grande pergunta.
Não tem como, eu acredito que assim, pode ser um grande golpe, um grande golpe no sentido positivo para aquelas equipes garageiras. Como vocês comentaram da Toyota, eles não vão querer se nivelar por baixo, né? A régua deles sempre vai ser na questão de desenvolvimento, porque não, mercadologicamente eu acredito que não vai ser, não faça sentido uma empresa que está sempre buscando seu desenvolvimento tecnológico, entrar num campeonato simplesmente para ter ali aquela gama de recursos na mesa, num laboratório lindo e maravilhoso, e não poder aplicar no seu carro.
Mas, Bânima, ela não pode usar, ela não pode entrar num esporte sem embarcar a tecnologia dela, mas usar o esporte como ferramenta de marketing?
Pode. Mas aí é que tá. Será que isso é viável para todos os nichos de mercado? Eu não sei.
Eu acho que sim. Eu acho que dá pra ser. Não sei se você. Talvez você discorde. É a NASCAR um pouco. A NASCAR, o quanto da NASCAR, elas estão ali fornecendo uma carenagem, que é uma bolha que entra sobre um chassi, que tem um formato parecido com o carro de rua. Ou seja, elas estão usando mais do que como ferramenta tecnológica. como marketing. Estou aqui expondo a minha marca. Olha aqui, torça para a Toyota, torça pela Chevrolet, torça pela qualquer outra, Ford. Talvez esse seja o futuro do automobilismo, Urbano. Continuar sendo uma ótima ferramenta de marketing. Algumas categorias vão morrer. Algumas categorias podem morrer por causa disso. Mas o esporte de ponta, eu penso na Fórmula 1, por exemplo. Eu penso demais nessa discussão na Fórmula 1.
Mas, Campos...
Porque, Bânima, só para terminar uma frasezinha, a Fórmula 1 não pode viver num ponto de que ela é uma dependência tão grande de grandes montadores, que se a Red Bull, que não é montadora, mas é uma das grandes, sai hoje da Fórmula 1, a Fórmula 1 fica com 16 carros. Não pode se estruturar a um ponto de você depender da existência das montadoras para você sobreviver. A porta
de
saída tem que ser do mesmo tamanho da porta de entrada, entendeu?
Mas o problema, Campos, que, como vocês já falaram, isso, essa dependência foi criada há muitos anos.
Sem dúvida.
E agora para sair disso? Imagina o impacto de uma Ferrari. Agora, assim, a gente tem o problema da motorização, né? De ser utilizado combustíveis fósseis, enfim. Isso aí vai ter que acabar. A própria Alemanha, acho que, se não me engano, 2030, ela quer...
Isso vai acabar. Isso eu acho que não vai ser um impacto. Vai, gradualmente isso vai acontecer.
Mas e pro esporte? Será que ele vai continuar sendo tão atrativo? Hoje em dia, lógico, a gente tá nesse ponto de virada. Então tem muita gente que olha pra Fórmula E hoje, lógico, engatinhando, e acha absurdo. Eu concordo com o Raposo quando ele diz que os circuitos de rua desagradam, mas aquilo ali mostra o esporte pro cidadão comum ali daquela cidade onde está acontecendo. Eu acho ainda muito estranho. Eu acho que, como você falou, vai acabar muito a categoria, mas a que preço?
Como que é estranho? Não, agora eu fiquei pensando aqui. Como que é estranho circuito de rua, sendo que a essência do automobilismo, o início dele foi no circuito de rua?
Ainda mais a que entrega o Bânima.
Uma ótima pergunta.
Se
eu tivesse nascido em 1940.
Até antes. E corridas estão no ano 30, 20.
Mas essa é a questão, Bânima. O automobilismo talvez seja necessário, ele seja obrigado a ser mais como ele era antigamente, do que ser o automobilismo da era moderna, da tecnologia pura. Entendeu? Eu acho que essa é a questão. As categorias vão ter que... Elas vão chegar num ponto. Eu acho que isso aí talvez seja o central dessa nossa discussão. Acabamos chegando aqui meio que sem planejamento de roteiro, acabamos chegando talvez no cerne aqui da discussão. O que que essas categorias vão fazer para viver? O que que elas vão representar se não tecnologia?
Será que elas vão querer sobreviver ou vão querer
modificar? Quem quiser, eu acho que pode se dar bem, Urbano, porque, na minha opinião, é o seguinte. Fosse eu um diretor de marketing dessas categorias, meu Deus, é muito simples. Elas vão ter que ter boas corridas. Se elas tiverem boas corridas, tomara que isso dê certo, eu posso estar sendo lúdico aqui. Mas se as categorias tiverem boas corridas, uma DTM, por exemplo, que é, concordo com o Diogo, essa corre mais risco. Não agora, não a curto prazo, talvez a médio e longo. Se a DTM, que soube sentar à mesa, cada um olhar nos olhos dos outros, como a MotoGP fez com brilhantismo, as montadoras entenderem a importância mais do show, mais do espetáculo, no show no bom sentido, que existe o espetáculo no mau sentido, atenção ouvinte para o Café com Velocidade da próxima semana, o que é espetáculo no bom sentido, o que é espetáculo no mau sentido, elas souberam entender que a DTM estava caminhando para um caminho gravíssimo de perda de carros, de perda de interesse, de Hockenheim tá vazio, que é a casa da DTM. E eles sentaram na mesa, olharam uns nos olhos dos outros e falaram: o que que nós vamos fazer? O quanto cada um de nós tem que ceder para que a gente não afunde com o navio e morramos todos afogados? A MotoGP soube fazer isso com brilhantismo. Honda e Yamaha fizeram concessões enormes. E o que que é o resultado? Tá lá a Aprilia podendo fazer mais testes, tá lá a KTM chegando, tem mais montadora falando em vim. Pensou-se como um todo. As categorias vão ter que fazer isso agora. Não é assim, dona Mercedes, dona Audi, o que que vocês querem? Não é. Os donos das categorias, atenção, Stock Car, os donos das categorias vão ter que sentar e tomar decisões deles, pro benefício deles, para que eles sobrevivam. Porque com corridas boas, dá para fazer o que eu falei. Uma Audi, uma Toyota, empresta ali o formato, empresta o nome, empresta alguma coisa e se associa à categoria, ao invés de despejar rios de dinheiros em algo que, aí eu concordo com vocês, pode não ter mais utilidade tecnológica. Eu acho que no final das contas, gente, vai ser tudo elétrico. Tudo, a NASCAR vai ficar elétrica, a Fórmula 1 vai ficar, todo mundo vai chegar lá um dia. Não vai ter essa questão de automobilismo vai ficar queimando combustível. Eu vi que escreveram isso no Brasil. Não concordo de que o automobilismo vai ficar queimando combustível, ele vai acabar. Vai todo mundo ficar com motor elétrico. Daqui a uns 5, 10 ou 20 anos, não sei. Mas vai todo mundo para esse lado. Então, o automobilismo pode continuar sendo atrativo para as montadoras? Sim. Se não for como tecnologia, que seja como fenômeno de marketing. Como corridas boas, que tem lá um Toyota ganhando, tem lá um Mercedes ganhando. Entendeu?
Olha, Campos, e eu ouvindo vocês falarem, principalmente sobre a Toyota, eu tenho uma ideia aqui, e principalmente porque o Diogo Gomes também lançou aqui nos bastidores um comentário a respeito da Toyota. Por exemplo, você já pensou a Toyota participando da GT Le Mans, né, com um projeto, talvez se adaptando ao modelo e tudo mais. Mas aí eu penso o seguinte, se eu fosse um acionista da Toyota, uma empresa que já gastou horrores num plano de entrar na Fórmula 1, ser uma equipe de ponta, né, ser uma equipe vencedora e não conseguiu nada lá, absolutamente nada, gastando horrores. E aí, de repente, tem um campeonato que ainda estava no começo, o campeonato do WC, importante é falar, o campeonato em si é novo. Ele é muito centrado em cima de Le Mans, mas é novo. É um campeonato que não tem nem 6 anos. Tem 6 anos? Acho que...
2012 foi o primeiro, Rosa, oficialmente FIA.
5 anos. Então, assim, é um campeonato muito recente. A disputa em si, entre as montadoras, está muito mais ligada ao projeto que elas têm de desenvolvimento sobre as 24 horas. O que representa as 24 horas, como competição e tudo mais. O status que ela tem e tudo mais. Mas os protótipos em si, eles não sobrevivem somente como plataforma de marketing. Eles sobrevivem como plataforma de marketing para competição, mas não como plataforma para vender as montadoras. Veja que aí tem a diferença. Eles fazem alguma coisa que lembra muito, em alguns pontos, o que a Índia acaba sofrendo nos Estados Unidos, por ser uma categoria que tem a prova mais importante, ou uma das provas mais importantes do mundo, para não os fãs das 24 horas ou os fãs da Fórmula 1 não se sentirem ofendidos ou menosprezados, porque aqui não é, o contexto não é a Fórmula Indy. O contexto que eu quero é pegar o do WC. É de você ter um campeonato que tem por base uma prova que seja muito mais importante que o campeonato em si. Será que a Toyota vai pensar tanto investir num projeto que não vai lhe dar nem o dividendo suficiente para essa prova, para ela estar no destaque como ela estava nos anos anteriores? E isso, detalhe, sem vencer a prova em questão. Isso só foi com os bons resultados, com as histórias que se formaram, sabe? Ela não vai ter isso. Ela não vai ter e não vai achar isso nunca. Se rebaixar para uma GT Le Mans, por exemplo, ela vai ir para um nível secundário já de disputa. E protótipo, de novo, eu tenho que mencionar, é um segundo nível de competição. É diferente de carro de rua, aqueles modelos, por exemplo, que temos no DTM, que por mais sejam, e concordo com o Fábio Campos, caríssimos, são modelos baseados em carros que estão no seu dia a dia. Protótipo não, é um carro que só vai, você vai ver só em competição, só em disputa na pista. E aí fica muito, muito difícil de se sustentar um modelo. Então lá no início, quando eu falei, por exemplo, do automobilismo está morrendo, é esse o ponto. A gente tem notícias mexendo com o mercado, campeonatos sendo alterados por causa de novas vertentes por causa de questões relevantes à disputa desses campeonatos e questões estratégicas também relevantes. Mas não temos uma discussão em cima dos modelos. Dos modelos, se são modelos sustentáveis, se são histórias que podem ser mantidas do jeito que estão, se é um WEC que, do jeito que está, vai ser ainda um campeonato competitivo interessante para todo mundo poder participar, ou um DTM. E a Fórmula E, de um outro lado, rindo à toa, mas a gente vai entrar. Acho que Fórmula E, detalhes mais... a gente entra em detalhes mais à frente a seguir, mas esse pelo menos é o meu ponto.
Eu tô curioso para ouvir a opinião do Diogo Gomes, inclusive nessa questão de morte ou não, né, que é uma afirmação muito forte, né, que para uma categoria deixar de existir é preciso muita coisa acontecer ou não acontecer. A gente tem algumas que estão perto, mas o DTM ele talvez, né, o Diogo, seja o que tenha que se preocupar muito, porque por mais que o WEC corra esse risco, a WEC tem uma estrutura que ele pode aproveitar. Nós podemos valorizar quem está aqui nas categorias de baixo. O DTM não tem, né? Então, como é que você vê, Diogo? Eu estou curioso para ouvir o quão pessimista você está e por quê a respeito do DTM.
Eu tô bem pessimista porque eu não posso dizer que eu já vi, porque eu era muito novo, mas eu já estudei muito a primeira morte, que eles chamam de primeira morte do DTM, né? Que quando ele chega num ponto meio crucial ali, em que ele era muito grande para ser só um campeonato alemão, e aí ele expande pro famoso ITC, isso lá em meados de 97, mais ou menos. Passam uns 3 anos como um campeonato, não podemos dizer mundial, mas um campeonato internacional, né, como diz a própria sigla ITC, até que ele volta. Não vai para frente, entra em um colapso incrível, e ele volta a ser, entre aspas, apenas o campeonato alemão. Mas a categoria morre nesse meio, né? Ela ressurge, ele ressurge com
os montadores. Né? Pois é, volta pela mão das montadoras, né?
Pelas mãos das montadoras. Se não fossem as montadoras, o DTMI não existiria mais. Ele estaria desde 99 sem existir. E ele é desde lá, antes já era, mas desde lá principalmente, baseado em cima dessas montadoras. Ele vive por conta dessas montadoras. E quando você tem a Mercedes saindo, isso pesa muito. Isso não só pesa no futuro da categoria, pensando em curto prazo, mas isso pesa muito em cima da ideia das outras duas montadoras que ficaram, Audi e BMW. Eu realmente acho que Audi e BMW, eles não estão hoje numa posição de, por exemplo, cada uma alinhar 10 carros para formar um grid de 20, ou cada uma alinhar 8 carros para formar um grid de 16.
Já reduziram, né, Diogo? Do ano passado.
Já reduziram para 6 carros. É, exato, exatamente. Já reduziram para 6 carros para esse
ano.
Pode
ter um DTM com 12 carros, não pode.
Aí é melhor acabar. Aí é melhor acabar. E não vai. E você já citou, DTM é extremamente caro. É muito caro. Não é pouco caro, é muito caro. Então, vai ter que se mudar desde a raiz da categoria. Se as montadoras forem permanecer, Audi e BMW, vai ter que se mudar desde a raiz da categoria. Outras opções que eu vejo as pessoas colocando, chegar uma montadora nova. Ponto 1, se chegar uma montadora nova hoje, ela não vai conseguir fazer um carro bom para amanhã.
Não,
a Mercedes não conseguiu
fazer. Antes de 2020 é impossível.
É impossível. Fala assim, mas faz uma junção com o Super GT. O Super GT tem 6 corridas no ano, gente, no calendário. 6, 7 corridas no ano. E são comparações completamente distintas. A única coisa é que eles usam um padrão de o famoso powertrain, né? Que o DTM está tentando usar também. Aí teria meio que um mix entre as categorias, mas é algo que eu já não vejo com bons olhos. E segundo, para você fazer isso funcionar é muito difícil. É muito difícil. Eu não vejo, por exemplo, uma montadora saindo de lá para tentar apostar na Alemanha. Eu não vejo a Lexus, por exemplo, saindo da casa dela, a Nissan saindo da casa dela para ir apostar no mercado alemão. É difícil para entrar lá para pegar aquele pessoal. Então, é um campeonato que, honestamente, todo mundo sabe o quão fã da categoria eu sou, mas você falou até em médio e longo prazo, até um colapso da categoria, eu coloco até em curto prazo. Eles vão ter, o meu único ponto de esperança é que a categoria ela mostrou recentemente, bem recentemente, que ela consegue...
Reação.
É, Exato, ter ação e reagir aos problemas que tem. E a Mercedes, ela sai em 2019, ela não já sai agora em 2018, né? Ela sai no final de 2018 para o início de 2019. Então eles têm o resto de 2017 e todo o ano de 2018 para pensar e tentar colocar alguma coisa em questão. E aí, nessa rápida reação que a categoria mostrou nos últimos anos, é que eu guardo um pouquinho de experiência de que nesse um ano e meio que eles vão ter pela frente, eles vão conseguir fazer alguma coisa para tentar, sabe, ir para frente. Mas, por exemplo, eu não vejo a opção, mas para mim, esdrúxula que surgiu, foi algum jornalista falando que a categoria pudesse se tornar uma espécie de WTCC. Jogar de vez esse tipo de carro que eles têm e para um tipo de carro completamente comum. Eu não vejo isso acontecendo na categoria, nunca teve, não vejo isso acontecendo, nem vejo principalmente aonde BMW tendo interesse em fazer isso. Então, honestamente, eu sou bem pessimista com relação ao futuro, até em curto prazo da DTM.
Eu acho que a gente tem que considerar o seguinte, por isso que eu falei médio prazo, porque primeiro que a Mercedes ainda vai ficar lá um tempo. Acho que a DTM, se eu fosse ela, eu iria atrás do mercado asiático, né, de montadoras de japonesas ou de coreanas, né, para tentar trazer alguém, porque eu acho que da Europa é difícil, nessa parte, a situação econômica é até melhor nessa parte do mundo, digamos assim, na Ásia, embora a Alemanha ela esteja na ponta economicamente, puxando a Europa hoje em dia, em termos financeiros. Por isso que eu acho que é a médio prazo, porque eu acho que o efeito pode não ser realmente tão imediato como pode ser para o Mundial de Endurance, que a Porsche já vai embora, né? Ela termina esse ano e sai, né? Uma coisa que tem que ser colocada nesse contexto, eu acho, Diogo, da preocupação com a DTM, é a situação da Alemanha, do público da Alemanha. Que a gente está vendo a Alemanha dar as costas para a Fórmula 1. Né? A gente está vendo a Alemanha com todo o favorecimento que ela tem na Fórmula 1 hoje, né, que é uma situação que os brasileiros iam adorar, aí assim eles iam encher Interlagos, acredito, que ela tem piloto campeão do mundo, piloto brigando por título, piloto em equipe de ponta, equipe na Fórmula 1, elas têm de tudo. E o público alemão, ele se destaca do resto do mundo porque ele deu as costas para a Fórmula 1. Né? Ele parou, Interlagos, Hockenheim e Nürburgring, eles não cediam corrida de Fórmula 1 mais porque eles não têm público. É puro e simplesmente isso. É falta de público. Né? É dinheiro de ingresso que não se sustenta. Né? É um pouco é diferente do problema de Silverstone, que tem público, mas não consegue pagar, por causa de um contrato absurdo lá que vai aumentando 5% por ano. Eu não sei como é que alguém foi capaz de assinar isso, porque estava no desespero. Né? Damon Hill é um dos responsáveis, inclusive. Então, a situação da Alemanha tem isso. O público da Alemanha tem que ser, eu não sei porque eu não estou lá, mas se eu estivesse lá, eu queria estar lendo a respeito, procurar a respeito disso. Talvez não precisasse estar lá, posso fazer isso daqui, mas é difícil, né? Mas eu quero entender o público alemão. Né? Por que que o público alemão não tem. Que é um público que tem as maiores montadoras do mundo, talvez, algumas das maiores, enfim. Tem condição na Fórmula 1, títulos atuais na Fórmula 1, ídolos na Fórmula 1. E eles não olham para o automobilismo com os mesmos olhos. Então o DTM pode estar pagando por isso, sim, também.
Fábio Campos.
Diga.
Vou aproveitar e fazer uma colocação rápida. Pode ser porque, a Alemanha, por ser o país que está ali na ponta de tudo na Europa, né? Não só da parte econômica, mas também em outras questões, inclusive questões relacionadas a políticas sociais, a movimentos, modelos de gestão e tudo mais. A Alemanha pode ser um retrato daquilo que muitas pessoas colocaram como um ponto de evidência dessa mudança de paradigma no automobilismo, que é a questão dos jovens não olharem mais carros como um objeto de desejo. Hoje, o jovem em geral, quando eu falo jovem, eu estou falando assim, até 20 anos de idade, ele não tem ambição de comprar um carro. E isso independente.
Mas o automobilismo está associado mais a carro, Rosa. Eu acho que o fã de automobilismo ele não é mais um fã de carro como ele era antigamente.
Então, aí você vai ter que olhar para a Alemanha e ver que o fã de automobilismo está associado a carro. Porque se tem um lugar que fez de tudo pelo automobilismo nos últimos tempos, que as coisas aconteceram, deram certo, que tem uma indústria automobilística forte, que tem um campeonato que por si só seria forte o suficiente para se manter independente. E aqui eu não estou discutindo a questão esportiva, estou só discutindo o posicionamento. E mesmo assim as coisas mudaram, então é possível e é plausível levar para esse lado. É pensar que essa mudança de pensamento aos poucos também está afugentando aquele que gostava de ir no autódromo para ver carro. Não para ver automobilismo em si, a disputa, mas para ver carro, para curtir os carros em movimento. A gente recebeu, por exemplo, um e-mail que está até fora de contexto dentro dessa discussão, mas que foi a respeito de algum outro tópico de Fórmula 1, tudo, que a pessoa fala que, mas na verdade foi de Fórmula E. Mas esses carros são muito lentos. Assim, lento por si só não é a questão. Mas coloca-se isso como se fosse realmente o ponto principal. Eu sempre falei que carros de Fórmula terem que ser rápidos, mas não que tem que ser os mais rápidos. E aí, nesse ponto, esbarra um pouco no que está acontecendo hoje no automobilismo como um todo. Como esse público de pessoas que não gostam ou que não são tão aficionados por automobilismo veem os carros de uma maneira diferente, eles se afastam de um lugar, vamos dizer assim, que era propício para eles ver esses carros. Nem que tem mais o sonho de ver um Mercedes esportivo assim. Não tem. Acho que é aí que talvez eu coloco isso como um fator também. Pensar que pelos outros lados não teria uma explicação lógica, uma justificativa lógica.
Tem que são as corridas ruins. Ele abandonou a Fórmula 1, que não tem nada a ver com carro de rua. E ele abandonou primeiro a Fórmula 1. Mas enfim, o Bannerman pediu a palavra, deixa eu passar para ele. Você primeiro, Bannerman.
Eu concordo um pouco aí com o que o Rosa falou, na questão dessa ligação do fã, da pessoa, do cidadão comum, em querer ter aquele objeto, nem que seja por algum motivo, sei lá, emocional, ou simplesmente pela adrenalina, ou... De repente a pessoa tem a condição mesmo de obter aquele produto e ele vai em busca daquele produto, seja no autódromo, seja numa feira de carros. Eu acho que é por aí que começa um pouco da paixão do negócio. Eu não acho que é a causa principal aí do povo alemão estar virando as costas para a Fórmula 1, por exemplo.
Né? E nem é o mais ponto, mas é uma diminuição.
Há uma diminuição exatamente pela falta de interesse até da própria...
Mas ô Bânima, isso é um fenômeno... Você está colocando isso como um fenômeno da sociedade como um todo. Né?
Sim.
Assim, é um fenômeno atual, da juventude atual. Né? Mas por que o público, então, só tá secando na Alemanha? Né? A gente tem que tentar. Por que a Inglaterra está lotada, a França está voltando para a Fórmula 1, a Áustria não tem problema de público, só o público da Alemanha que não gosta de carro mais? Mas, por isso que eu acho, é muito específico do esporte. Eu não acho que vai para o carro de rua essa falta de comparecimento, entendeu?
Então, mas eu não acho que é o público que está virando as costas, né? Que a gente sabe que existe uma diminuição por conta, você mesmo falou, da questão aí na Inglaterra, esse acordo absurdo aí de 5% ao mês, né? E o público ao continua ao ano, né? E o público continua indo. Agora, na Alemanha.
Não, mas só para deixar claro, o aumento é na taxa que a pista paga a Fórmula 1. Aumento não é refletido no ingresso. Por isso que eles estão falando que eles não vão cumprir o próximo contrato. Porque eles falam, nós não podemos passar esses 5% para o ingresso, porque já é caríssimo. E eu posso falar por experiência própria. É o ingresso mais caro que eu já paguei para ir uma corrida de Fórmula 1 na minha vida. É muito caro. Então eles não passam esse preço para o ingresso, entendeu? Eles pagam para a Fórmula 1, entendeu?
Entendi. Mas mesmo assim, Campos, eu acho que tem uma certa ligação, sim, concordo contigo que você tem os dados aí da Inglaterra, por exemplo, onde não se perde. A gente teve aí o último GP aí na Inglaterra, que foi um sucesso de público, né? Enquanto na Alemanha não se tem essa procura. Mas será que são povos diferentes, sim? Será que eles não estão preocupados com outras coisas além do automobilismo?
Se for por questão política, sem sombra de dúvida. Se for ver o Reino Unido saindo do bloco europeu, a Alemanha, pelo contrário, indo em direção de tentar unificar, aí a gente vai para uma questão até muito mais ampla do que só automobilismo, mas...
Mas eu acho que não tem a ver. Eu acho que não tem a ver com o público de pista. Não tem a ver com o interesse do público.
Por que que não teria? Eu quero que vocês me falem por que que não teria.
Porque isso aí são coisas da vida do cidadão, se o país dele vai pertencer à União Europeia ou não, se vai ter moeda, se vai ter imigrante. Isso são coisas profundíssimas, mas não estão, não é, eu acho que não esbarram com a nossa discussão agora, que é o público da Alemanha. Cuidado pra gente não estender isso para os outros países, porque eu estou pegando carona no comentário justamente do Diogo falando da DTM. Eu acho que na Alemanha existe um fenômeno das pessoas não estarem comparecendo às corridas, não estarem ligando para as corridas. Então eu não acho que essa questão social toda tenha a ver, porque senão estaria acontecendo na França, que também é muito mais separatista do que a Alemanha, e não está. E a gente tem, né, vários pilotos franceses, há franceses nas categorias de base, há patrocínio francês a pilotos que até não são franceses. Então, essa discussão aí, ela está amplificando demais, eu acho. Eu acho que a gente tem que tentar, essa é a minha opinião, eu acho que a gente tem que tentar focar aqui no automobilismo, essa questão das montadoras, do marketing, das políticas da Federação Internacional de Automobilismo, né, nesse universo. Eu não acho que vá para o outro lado, mas enfim.
Aí tem que, claro, tem que pensar um pouquinho mais e colocar aí todos os pontos. Eu vejo que sim, há uma influência sim, quando você esbarra nesse assunto de diminuição de público, mas há também um ponto, falando desportivamente, que vocês esbarraram, mas não entraram. O DTM é um campeonato alemão. O DTM é um campeonato, é um, talvez o único campeonato forte como um todo, que ele é de um país, mas representativo internacionalmente. Explico. E o Diogo Gomes conhece bem. O BTCC, por exemplo, é britânico, mas ele não tem o apelo que ele tem mundialmente que tem o DTM. O DTM é um campeonato maior que o país dele, que o próprio país comportaria. Então, eu acho que hoje, aonde o DTM chegou, ele chegou num modelo que também não é viável para ele, de carros muito caros, de muitas provas dentro de um país que, ok, nós temos condição financeira, tudo, mas estamos olhando outras questões agora. E é por isso que eu menciono essas questões políticas, enfim, do país, da Alemanha, puxando para outros lados, porque é importante sim pro cidadão de lá. A Alemanha sofreu muito recentemente, e isso eu acho que tem a ver com alguns casos de corrupção, por sinal, alguns que esbarraram aqui no Brasil. Tem até hoje empresa alemã investigada por conta disso. Então isso impactou demais o modo de vida desses caras. E o alemão, por si só, é um povo que se cobra bastante. E ele está com uma ideia de legislação, e aí entra a questão da legislação, completamente diferente, guiando completamente para um outro lado, para uma economia sustentável, com energia branca, vamos dizer, com energia que não polui. E isso muda completamente. Diogo acabou de dar mais um fator ali que mostra como o DTM cresceu por si só e não cresceu pensando que ele é um campeonato alemão também. O número de pilotos, né, Diogo? O número de pilotos hoje que são alemães, de fato, correndo um campeonato alemão.
Ah, são 5 pilotos, né? Num grid de 18. Um total de 18 hoje.
Isso pra mim não é um problema. Isso pra mim não é um problema.
Pelo contrário, eu vejo como algo positivo. Mas
exatamente. É mais patrocínio, é mais país envolvido com a categoria.
Mas que patrocinador que tem que... Assim, vamos dizer, é o patrocinador que esse, um piloto específico traz para a categoria.
Cada piloto tem o seu carro com as suas cores, tem, eles fazem rodízio de patrocínio, eles têm lá os, cada montadora tem a sua forma de cooptar, né, de direcionar os carros. Agora, lógico que você ter um piloto austríaco no DTM, você está transmitindo para a Áustria, você tem mídia da Áustria, então você tem, não é que o patrocínio seja a marca principal do carro tem que ser do piloto do país, não, você está, você tendo 18, o Diogo colocou, 18 pilotos, 5 são alemães. Então você tem uma nacionalidade diversa que você está mercadologicamente oferecendo a sua categoria. É bom. Isso aí eu não vejo isso como problema. Isso é um, o problema da DTM, gente, é o carro. Eu não acho que o problema da DTM é correr fora da Alemanha.
É o que você acha que é o carro só. Mas se a internacionalização da categoria, Fábio Campos, eu acho que você tem que pensar além do carro, tem que pensar além do desportivo.
A internacionalização não é um problema.
Você está querendo colocar que o problema é única
e
exclusivamente desportivo. É o preço que se paga por ter um carro caro.
Não. É o preço, estou falando o preço de dinheiro mesmo, cifrões. Né? Exatamente. Não é o aspecto esportivo. A categoria é cara, porque a categoria ela é ponta em desenvolvimento e pesquisa para essas montadoras. Então, ela está correndo na Europa, é bom. Ela está com mais pilotos de outros países, também é bom. Ela não está falindo por causa disso. Né? O problema dela é que hoje ela não consegue repor a montadora que saiu. Por quê? Porque o carro é muito. É de ponto. Qual montadora que não quer associar com a DTM? Se você for perguntar hoje, eu tenho certeza que várias querem. Agora, não é viável. É caro. Então, talvez ela tenha que dar espaço no carro. Mas não acho que tenha que mudar o grid, não acho que tenha que mudar essas diretrizes. Não sei o que o Diogo acha, eu não acho que são necessárias de mudança. Não,
eu tô nessa linha também, e é exatamente o que eu imagino que eles, e pela entrevista que eu vi recentemente do companheiro do Senna na McLaren, eu esqueço o nome dele, Berger,
que é o manager da DTM.
Exatamente, hoje é o chefe da DTM, tentar achar um carro, um passo atrás do que eles têm hoje, mas que dê para as outras montadoras se adequarem. Aquela ideia tanto falada e refalada de junção com Super GT, a ideia não é pegar as duas categorias e transformar em uma, não é isso, as pessoas interpretam isso errado. A ideia é pegar um modelo de carro padronizado, que é o que eles usam lá, que é mais simples, mais barato, e usar isso no DTM. E você, fazendo isso, você pegaria, por exemplo, uma Nissan, e você impediria que ela chegasse e montasse um carro do zero.
Mas,
porque ela já ia chegar e já ter sua tecnologia para colocar ali.
Mas eles estão falando isso pensando em ainda ser um campeonato focado na quente combustível, vamos dizer assim, em ser um campeonato do jeito que é hoje, sem pensar em modelos híbridos e tudo mais, porque, de novo, o que adianta colocar esses carros para correr agora numa Alemanha que aí realmente pensando para o futuro. Mas o que adianta eu trazer Nissan, trazer Lexus, trazer Acura, que são marcas de luxo da Honda e da Toyota, para um campeonato onde a visibilidade que eles vão ter é mínima por um período curtíssimo de tempo?
Então, daqui a 5 anos a gente não tem mais campeonatos de carro a combustão.
Eu concordo. Essa mudança, Rosa, ela não é amanhã. Ela dá tempo. Tudo bem, eu entendo que a indústria já está se virando para lá. Mas uma montadora se associar à DTM hoje, ela tem muito a extrair ainda da DTM do modo como ela é hoje.
Mas é caro. Agora que vocês estão falando de novo, é caro.
Aí é outra coisa. Mas se ela mudar para o elétrico agora, ela vai ficar mais cara ainda. Entendeu? Ela vai ficar mais cara. É o tombo que a Fórmula 1 tomou.
Mas né?
A Fórmula 1 mudou de uma hora para outra e o negócio ficou muito caro. E aí começou a ter vários problemas, a agravar vários problemas.
Mas aí é uma coisa, eu não sei como vocês veem isso. Eu vejo, porque eu levo isso até para a vida profissional. Eu tenho uma função, aliás, eu acho que eu vou comentar sobre isso também no podcast mais no futuro, não sei porque eu lembro disso, mas eu atuo na área de segurança da informação e algumas das atividades que eu faço são caríssimas, mas são por conta de leis, por força de lei. Não é, para a empresa ela não tem lucro algum por fazer, mas ela se adequa às leis e tem que fazer. Então, é, vocês estão falando...
Mas são leis em vigor, né? Ou não? Só para entender, só para ver se eu entendi. São leis que já estão vigorando.
Não, são leis que vão vir daqui a 2 anos, que estão, já estão regulamentadas e vão vir daqui a 2 anos. Entendeu? Que tem que se preparar, que tem que fazer uma organização. E eu vou ir mais longe. A questão é que a gente tá falando isso de campeonatos, próximos 5 anos. O Diogo provocou. Ele não quer ver o DTM acabar. Nos próximos 5 anos ele não quer ver. Mas a toda a estrutura de cadeia de suprimentos para carros na Alemanha precisa se adequar. Às vezes não é nem questão de 5, são 10, são 15 anos mesmo para se adequar a essa nova forma. E aonde que estão essas peças? Estão na Alemanha? Provavelmente não, vão estar pelo mundo. Então a mudança que vai ter lá pode ser tão mais profunda que a gente esteja falando de automobilismo local, e por isso, de novo, eu falo de internacionalização, do gigantismo, do DTM. O DTM, para mim, é o melhor exemplo de toda essa conversa que a gente está tendo, porque envolve muito mais coisa. Então, se mudar essa cadeia de suprimento, mudar tudo, às vezes, e aí eu não tenho os dados certinho, mas às vezes pode ser interessante até para eles mudarem o foco. Se é para sobreviver, mude.
Mas vai ter que mudar.
Vai ter que mudar, eu concordo, Rosa, com isso que você está falando. Eu acho o seguinte, Rosa, na medida que essa tecnologia for sendo mais experimentada, quanto mais ela for testada, e a Fórmula E vai fazer isso, e a Fórmula 1 está fazendo isso de uma maneira absurda, eu já falei aqui várias vezes, mais fácil ela vai ser aplicada. Então, você converter hoje para o carro elétrico, talvez seja caríssimo, talvez não, é caríssimo. Daqui a 5 anos, já pode ser outra realidade, né? Então, eu acho que a Fórmula E vai puxar a fila. Na hora que a Fórmula E puxar a fila, eu acho que vai acontecer aquilo que eu falei. Daqui a 5, 10, 15, ou 20, ou 30 anos, vai ser todo mundo elétrico, NASCAR, vai ser todo mundo, vai ir por essa onda. Porque realmente o mundo vai seguir por esse aspecto. Só que eu acho que vai ficar mais fácil, porque a tecnologia vai ser entendida, eles vão saber passar isso para o carro daqui a pouco de uma maneira mais rápida. Hoje eles estão lá na Fórmula E, que é aquele protótipo super, super experimental, digamos assim. Mas aos poucos vai ser. Eu acho que a discussão aqui não é o automobilismo vai deixar de ser combustão, esse é o problema. Eu acho que isso aí vai ser natural, eu não acho que isso aí vai ser um problema. Então, eu acho que o problema hoje é a migração de montadoras, é o peso que cada uma tem numa categoria. Eu acho que essa discussão é mais urgente, né?
Seu ponto é perfeito, seu ponto é ótimo. Eu acho que a gente tem que delimitar até em alguns temas aqui da nossa conversa se baseando nisso. Mas pelo que nós recebemos de comentários, que até estamos em falta, e desculpem aí.
Vamos lá, nós vamos
alguns comentários esbarram em questões de preconceitos a respeito da tecnologia, a respeito de como funciona a tecnologia. Então isso também me preocupa de certa maneira.
Verdade.
Se você quiser, Fábio Campos, pode
vamos começar a trazer
você os... tá organizado aí.
Hoje, olha quem ficou com a organização de e-mails hoje, hein? Fábio Campos, aquele que sempre recebe os e-mails no ar, assim, de ouvido. Mas o Ricardo Bânima, nosso convidado, ele é um convidado tão da casa, ele já tem a chave da casa, já abre a geladeira, ele vai ajudar a gente a ler os e-mails, inclusive. Ele vai fazer a participação também nessa, contribuindo aqui nessa alternância de vozes. Mas você estava falando essa questão, né, Rosa? Eu vou trazer aqui, por exemplo, os e-mails. A gente recebeu e-mail de muita gente. Do Marco Santos, por exemplo, que escreveu para a gente falando da Fórmula E. Né, que ele fala justamente, vejo um potencial gigante para essa categoria. Em breve eles estarão acelerando mais rápido que os Fórmula 1. Olha a opinião dele. Para evoluir na aerodinâmica, igual a Fórmula 1, ainda vai demorar. Mas, por enquanto, eu não vejo graça alguma na categoria. Esse é o e-mail aqui que o Marco Santos nos mandou. Ele até manda uma pergunta. Ele coloca de uma maneira irônica, né? Ele fala assim, eu pergunto para vocês, por que temos que fingir achar graça na atual Fórmula E? Os carros andam muito devagar, aí um de vocês que acabou citando aí, ou eu estou errado? Alguém quer responder? Eu acho que ele está errado, mas alguém quer argumentar contra ele, não?
Bânima.
Eu vou argumentar assim, é muito lento onde, né? Os carros da Fórmula E não estão correndo... Em Spa, por exemplo, onde eles podem desenvolver velocidades absurdas, não sei se podem, mas enfim. Eu acho que é a velocidade proporcional às pistas que eles estão correndo.
E eu sempre pergunto, né, Bani? Eu sempre pergunto. Fala, Diogo, pode falar, fala você.
E é um campeonato que ele assumiu uma posição que eu já até coloquei, né, de pioneiro, então. Ele está criando, não criando de fato, gente, mas ele está popularizando, ele está evoluindo essa tecnologia, então ele vai passar por momentos como esse. É diferente de campeonatos que eu concordo com o Campos, que daqui a alguns anos, 5, 10 anos, vão pegar essa tecnologia pronta e vão jogar para frente. A Fórmula E, ela pega a posição de criar isso, então ela vai passar por essa evolução. O carro da Fórmula E daqui a alguns anos, ele vai ser muito mais evoluído. Não acho que vai chegar na Fórmula 1, mas ele vai ser muito mais evoluído. É todo um processo de evolução. Eu quando assisto a Fórmula E, eu não assisto pela velocidade. Claro que a velocidade faz diferença, mas eu assisto pela qualidade das batalhas que você tem, né, de briga e tudo mais, a qualidade da corrida em si, eu acho que esse é o grande ponto da categoria hoje.
Eu sempre faço essa pergunta, né? Eu pergunto pro Raposo, se você vê diferença num carro correndo a 350 ou a 250, não é diferença. Eu acho que isso aí, às vezes as pessoas têm esse preconceito já por ter essa informação. O Marcos, você pergunta aqui se a gente tem que fingir achar graça na atual Fórmula E. Você não precisa fingir nada, você pode mandar sua opinião aqui como você mandou, e a gente lê aqui mesmo sendo contrário à Fórmula E. Aliás, tem mais e-mail aqui de gente criticando a Fórmula E, não tem, ninguém tem que gostar da categoria.
Né? Rapidinho, Campos, aproveitando o e-mail do Marcos e até o Bunnyman aqui conosco. Bunnyman, qual que é a sensação de correr de kart, você que corre de kart há uns 10 anos?
Parece, cara, que tá 300, né, Bunnyman?
Parece que você tá 300 mesmo. A sensação de velocidade é muito alta.
Qual que é a velocidade máxima de um 13 HP?
Olha, com o motor limitado aí pelos karts, pelas pistas de indoor, 80 por hora. Às vezes, depende da pista, 90, estourando no máximo, assim, muito a 85, 90, mas a média é 75, 80 por hora.
Os carros da Fórmula E chegam até 200 km por hora. Então, para você ver como questão, às vezes, de velocidade, por si só, falando assim, por si só, é algo muito relativo. Eu vou, para minha opinião, de novo, eu sempre me embaso nela, eu gosto de velocidade. Eu gosto de ver carros rápidos, mas isso não me impede de ver uma Fórmula E se desenvolvendo só porque os carros são lentos. Primeiro, porque estão se desenvolvendo. Segundo, porque pode-se ter competições tão boas como corridas de kart. Que competição mais disputada do que uma corrida de kart, por exemplo? E a velocidade? A diferença é gritante.
Milhas, né? 500 milhas de kart no final do ano aí, você vê karts um pouco mais preparados, mas é uma delícia você ver aqueles caras ali se degladiando e com estratégia, enfim. Então ali a 80, 85 por hora no máximo.
Eu realmente não me deixo, eu não tenho essa
paixão por velocidade, isso.
Não, de jeito nenhum, pelo contrário, eu tenho muita, mas não é isso. Eu não tenho essa sensação, eu não tenho essa obsessão com a sensação de velocidade. Eu não consigo diferenciar um carro 350 de um 250 se a Fórmula 1 virar para mim numa pesquisa e disser: você quer que a gente passe a correr a 200 fazendo corridas como a Fórmula E? Você aceita? Eu pego a caneta, tiro a tampa e falo aonde que eu assino. Né? Eu preferiria uma Fórmula 1 com 100 km por hora a menos, fazendo corridas parecidas com o que a Fórmula E está fazendo, do que essa Fórmula 1 super rápida, dos 5 segundos a mais, viva a velocidade, com essas corridas de nível nota 3, nota 4, né, que a Fórmula 1 tem apresentado. Então, se me oferecessem corrida boa por velocidade, por menos velocidade, eu assino na hora. Agora, eu entendo quem não queira, quem tenha essa convicção, não é obsessão, a palavra é essa convicção por saber a velocidade que o carro tá correndo. Eu só tenho a sensação de velocidade na hora que entra o safety car na pista, eu falo, olha, ficaram mais lentos. E na hora que o carro passa no box. De resto, para mim, a Fórmula E, eu tenho a sensação de velocidade na Fórmula E, que eu não sei dizer a olho nu. Você fala, peraí, esse carro tá lento, esse carro tá quanto? Eu não sei dizer, até porque a cidade dá uma sensação de velocidade, inclusive. Talvez seja uma das artimanhas da categoria. Só para encerrar o e-mail do Marcos aqui, gente, do Marcos Santos, ele fala também do WEC, ele fala que há 5 anos atrás o WEC estava no seu auge, com 4 montadores brigando para vencer a corrida, e hoje com a demandada da Audi e da Porsche vai ter que se reinventar. Essa palavrinha também é ótima, hein? Pois a LMP1, coloca aqui o Marcos, praticamente acabou. E ele encerra também com uma colocação sobre a Fórmula 1. Tomara que a Fórmula 1 seja cada vez mais independente das montadoras. Só que ela vai ficar mais lenta, ô Marcos. E aí ele continua aqui, ó. Eu não saberia me posicionar quanto a este ponto se não fosse o café. Olha o elogio que ele faz pra gente aqui. O futuro da Fórmula 1 é uma incerteza, pois daqui a uns dois anos vão embora... Pois se daqui a uns dois anos vão embora a Renault e a Mercedes? Ele coloca com um ponto de interrogação. Será que o fim da Fórmula 1 está próximo? Não, o fim da Fórmula 1 não está próximo, não. Essas outras categorias correm muito mais risco. Mas a Fórmula E, Marcos, a Fórmula 1, ela se deixou entrar num buraco que hoje é muito mais difícil dela sair do que seria alguns anos atrás. Sigo com os e-mails aqui, ou alguém tem alguma colocação, consideração, ponderação, reclamação?
Não, eu só ia falar que no WEC, no WEC, nunca tivemos as quatro montadoras, né? Porque, se não me engano, quando...
É, foram três, né?
Quando entra a Toyota e a Porsche, a Peugeot sai.
A Peugeot já tinha saído.
Isso. Então, assim, já tinha... era pra ter, num cenário perfeito, quatro montadoras. Acho que era exatamente 2013, que ia ter, que teria as quatro montadoras, ou 2014, não lembro bem. E aí acabou saindo a Peugeot, que aí sim, imagina um campeonato desses com quatro gigantes, com um projeto gigantes competindo. Ia ser interessantíssimo, mas não chegamos a ter essa batalha diretamente.
Isso. Antes do Bannerman ler o próximo e-mail, deixa eu só registrar também a participação do Eduardo Gonçalves, que ele coloca aqui, olha que legal, a gente fez o anúncio do programa, né? É importante, né? A gente anunciar o programa com uma semana de antecedência. Nós estamos anunciando aqui na próxima segunda, automobilismo e justiça. O quanto o automobilismo tem que ser justo, o quanto não tem, até onde vai essa discussão, enfim, vários pormenores que a gente pode ir colocando, inclusive aí nas nossas redes sociais, no nosso grupo de apoiadores, para quem quiser aí ter mais elementos para a gente discutir. Então o Eduardo Gonçalves atendeu a nossa sugestão aqui, a nossa solicitação de que o tema seria esse, e escreve aqui, ó, gostaria de contribuir com a minha visão sobre o futuro da Fórmula 1. Acredito que a categoria terá que se decidir por qual caminho tecnológico seguir. Ou aumentam a parcela elétrica na proporção dos carros e se aproximam do futuro da indústria automotiva, mas também aumentam a tendência de concorrência com a Fórmula E. É o caminho com os seus prós e contras. Aí ele coloca, ou focam na esportividade e paixão por gasolina queimada, voltando a adotar motores grandes e ruidosos, se afastando da indústria, mas se aproximando dos fãs. Você está certo nas duas, viu, Eduardo? Não só, eu acredito, é um achismo, mas eu acredito que a Fórmula 1 vai focar nessa segunda opção que você falou, ela cada vez mais focar na esportividade, a Liberty Media quer isso, mas a outra opção que você colocou também está certa. O que ela tem aumentado de parcela elétrica na propulsão dos carros, para pegar a frase que você usou, é uma grandeza. A Fórmula 1 atingiu em 14, 15, 16, 17, né? 3 anos e meio, já que 17 ainda está no meio. Em 3 anos e meio, a Fórmula 1 já atingiu uma eficiência elétrica que ela esperava demorar muito mais de 5 anos para atingir. Então, o que está acontecendo debaixo das carenagens é impressionante, e eu tenho sempre deixado isso aqui muito, muito claro. Mas tem mais gente, né, ô Bannerman, que escreveu para nós sobre o tema atual do automobilismo mundial.
Ah, tem sim, Campos. O Jailson Fernandes de Amadeu escreveu para o Café... com seus seguintes apontamentos. Muito bom o último programa com debate sobre o futuro da Fórmula 1. Foi amplamente discutido sobre a categoria priorizar o esporte e deixar de ser categoria de vanguarda da tecnologia automobilística. Aí ele pergunta, será mesmo? Com grandes montadoras como a Mercedes embarcando na Fórmula E, fica evidente o processo de mudança, ao menos por marketing, onde a energia limpa vai tomando o lugar dos combustíveis fósseis. Com isso, podemos esperar um forte crescimento a médio prazo na Fórmula E, categoria que, ao meu ver, ainda tem muito para evoluir. E aí ele mandou uma pergunta aqui para o nosso querido Fábio Campos. Imagine duas linhas paralelas que representem o futuro da Fórmula E e outra o futuro da Fórmula 1. Será que essas linhas vão se cruzar algum dia? Ou seja, a Fórmula E evoluir ao ponto de tomar o lugar da Fórmula 1? Ou quem sabe se tornarem uma nova Fórmula 1?
Interessante, Jair. Eu já até toquei nesse assunto, então é só uma recapitulação. Eu já toquei nesse assunto aqui no Café. Eu achava que seria exatamente isso que você falou. Elas iriam, eu tinha essa ideia de que elas iriam para um caminho que daqui, eu até citei, pode ser 50 anos, pode ser meio século. Uma hora não teria razão de ter duas. Mas agora com a Liberty Media eu já começo a ter dúvida, porque esse motor que a Fórmula 1 vai trazer em 2020 já não vai ser essa super vanguarda tecnológica que é hoje. Então o motor, ele tem como diretriz até o momento dar um passo atrás, ser mais barato, ser mais alto. Enfim, então a Fórmula 1 começa a ir para o lado do esporte, que foi uma das colocações que a gente colocou aqui alguns programas atrás, que eu até falei, gente, talvez seja uma das coisas mais importantes que a gente tenha que dizer aqui no Café em 2017. Então, indo para esse lado, agora eu já acho que não vai, que cada uma vai ter a sua função. E acho que a Fórmula E, apesar de tudo de positivo que tenha acontecido, a Fórmula E ainda é um produto descartável. Ela ainda pode ser desligada. Ela ainda tem uma chave de on-off que pode ser utilizada no futuro. Ó, acabou, não tem mais interesse. Um abraço. A Fórmula 1 não. A Fórmula 1 tem uma solidez muito maior. Para a Fórmula 1 acabar, né, eram precisos muitos anos de Bernie Eccleston ainda para a Fórmula 1 acabar. E não é fácil. É preciso fazer um trabalho muito mal feito. Não que o Bernie Eccleston tenha feito só malfeitorias, mas aquela filosofia dele não se sustentaria. Então, eu acho que vão começar agora, Jailson, graças à Liberty Media, a cada uma caminhar para o seu lado, que cada uma vai ter a sua função, a sua especificação, e não vão, a Fórmula 1 não vai seguir a eletricidade com essa ganância que a Fórmula E vai seguir. Pode ser que lá na frente as coisas mudem, repito, a tecnologia já pronta e desenvolvida, ela pode ser intercambiada de uma outra maneira, mas hoje cada uma está partindo para um lado.
É, pessoal. O Jailson Amadeu pegou firme aí nos questionamentos. O que eu acho é que é menos... Aí, com certeza, a Fórmula 1 é menos a questão desportiva. Até o negócio Fórmula 1, né? É muito diferente, é muito mais amplo. A Fórmula 1 não é uma marca só de automobilismo. Ela se sustenta como acima do próprio automobilismo, né? Ela é praticamente... um sinônimo de automobilismo. Algumas pessoas entendem automobilismo por Fórmula 1 e vice-versa, né? Não existe as outras categorias, por mais que a gente aqui no podcast esteja pluralizando essa discussão exatamente por conta disso, exatamente porque entendemos o automobilismo como um todo, entendemos desde a base até as categorias de turismo, protótipos e tudo mais. É isso que faz o cenário como um todo. Mas, claro, a Fórmula 1, por si só, ela tem essa força que o Fábio Campos menciona. Mas eu hoje estou teimando em discordar com o Fábio Campos. A Fórmula E não vai ser desligada. A Fórmula E...
Não diz que vai. Não diz que vai.
E nem... Mas espera aí, então vou reformular. Ela não tem mais a chave para desligar. A chave para desligar é a primeira temporada. Era quando não tinha envolvimento direto com essas grandes marcas. A partir do momento que a Renault assume de vez uma EDAMS, o projeto da EDAMS, e começa a gastar uma grana, que a Audi cada vez mais tem o controle em cima da Abt, que Citroën assume as operações da Virgin, né?
Mas, a qualquer hora elas vão embora. Elas estão vindo, mas na hora que elas quiserem, elas podem,
só que são quantas?
Por isso que eu acho que ela é suscetível a deixar mas de existir são daqui. Tomara que isso nunca aconteça.
Então, mas são quantas? A gente tá falando de campeonatos aí, WEC, DTM, campeonatos de certa maneira até consolidados, por mais que eu sempre faça a menção aqui sobre o WEC ser um campeonato novo. Mas são campeonatos que têm lá a sua estrutura,
sim,
né?
História, né? Tem a sua história, tem tradição
e tudo mais.
A Fórmula E não tem.
A Fórmula E não tem, mas esses campeonatos que têm história, então quantas, vamos dizer, montadoras apoiando? A gente tá falando, as duas, de três montadoras para cada lado. A Fórmula, sim, E, a gente tá falando... A partir de 2019, de 11 montadoras.
Mas isso é o momento, Rosa. Isso, a DTM e a WEC têm história para se refazer. A Fórmula E não tem. Na hora que as montadoras... A Fórmula E não tem nem... Não é nem questão de história. A Fórmula E não tem razão de existir sem pesquisa e desenvolvimento.
Eu não tô nem, entendeu, discutindo a história dessas categorias. Mas a história pesa. E nem da história da Fórmula E. Mas se você tem 11 montadoras, você tem um mínimo de compromisso para manter essa estrutura por mais tempo. Porque, sim, se sai tempo. Duas, você vai ter 9. Você, sim, consegue se manter. É isso que eu, claro, tô dizendo. O número, o número, do jeito que se aprumou já, e de novo, até por isso que eu acho que o momento é ideal para essa discussão, é o quanto que a Fórmula E atraiu essas montadoras, algo até que a Fórmula 1 não conseguiu no seu momento de
Exatamente.
Maior amplitude.
Por quê? Por quê? Aí eu te faço a pergunta. Por quê que a Fórmula E conseguiu coisas que nem a Fórmula 1 está conseguindo?
Bom, primeiro que, ao que parece, a Fórmula 1 ela foi bancada pelas montadoras, mas já era um esporte ou um modelo de corrida já consolidado.
Não, sim, a Fórmula E.
A Fórmula E não. A Fórmula E vai ser um pouco laboratório, sim. Uma coisa que diferencia a outra. Mas aí, eu penso que daqui a 15 anos...
Eu acho que você está concordando comigo.
Não, mas daqui a 15 anos, por que não as duas estarem andando juntas? Por que não ter os autódromos da Fórmula 1 com carros com componentes elétricos, mas com um modelo já tradicional e conhecido, e um campeonato que corre em pistas de rua, mas com Sim. carros que só usam... E aí que tá a diferença, né? Um pode ser modelo híbrido, o outro pode ser modelo elétrico e tudo mais, mas que fiquem aí por tanto tempo. Eu só, de novo, eu concordo com muita coisa que você colocou. Eu não concordo que a Fórmula E vai acabar de uma hora para outra.
Eu não disse que ela vai acabar, Rosa. Eu disse que ela pode acabar. Não quer, é diferente de ela vai. Eu disse, se as montadoras, se a FIA vira e fala, obrigado, Fórmula E, já não precisamos mais desse tipo de pesquisa. O DTM já é elétrico, todo mundo já é elétrico. Obrigado, Fórmula E.
Mas agora você
Entendeu?
Tá
não
colocando...
tô dizendo que ela vai. Eu não tô dizendo
então,
que ela vai
agora
acabar.
Você tá colocando um outro ponto.
Eu tô falando mesmo ponto. Na hora que sair, na hora que derem as costas pra Fórmula E, ela não tem razão de existir, entendeu?
Mas
ela não vai ser
um
campeonato com Andretti, Dragon, não vai ser. Ela vai ser o campeonato com montadores.
Ela vai acabar com a... A gente tá falando aqui do DTM, por exemplo. Ela vai acabar com o DTM. Com o WEC, ela pode ter influência também na mudança. Mas do jeito que tá indo hoje... Esse modelo...
Sim, a tendência hoje é de crescimento. Claro que é de crescimento.
Vocês acham que, então, a Fórmula E pode ser só um trampolim para essas categorias que já estão aí há muitas décadas?
De uma certa maneira, sim. É eletricidade. É o carro reaproveitável, sem gasolina. Ela não vai ser o trampolim para as categorias, Bani. Ela vai ser o trampolim para o mundo. É o que nós estamos discutindo aqui das leis, da Europa, okay. da mudança, do carro, de rua. Ela vai ser trampolim para tudo.
Okay,
até a hora que ela deixar de ser útil. Na hora que ela não for útil, ela acaba. Tomara que isso nunca aconteça.
Ah, mas vocês acreditam que ela, que a probabilidade dela só servir de trampolim é totalmente plausível?
Aí não sei. Boa pergunta. Aí vai depender de como ela for tratada, se ela vai continuar tendo bons pilotos, se ela vai virar um espetáculo que se sustente, a ponto de que ela consiga, não, vale a pena a gente sobreviver sem exatamente os mesmos conceitos que a gente tem hoje. É uma pergunta de difícil resposta.
Nesse padrão que a gente fala de Fórmula 1, né? Que ela, ela pode hoje bater o pé e falar, ok, eu não tenho mais a posição de ser uma criadora de tecnologias, e mesmo assim eu vou continuar sendo uma categoria forte, categoria presente. Isso é algo que vai demorar muitos anos, acho que ainda para acontecer, e não dá muito para prever nisso. Mas hoje eu vejo a Fórmula E basicamente como uma grande criadora ou desenvolvedora de tecnologia.
Hoje ela é eu falo sempre que, né, automobilismo é percepção. Qual é a categoria mais atraente hoje na percepção mundial? É a Fórmula E. Hoje ela é a líder, ela supera as históricas, as que têm peso, tudo isso. Eu só acho que lá na frente, alguém quiser apertar a chavinha de off, essa chave é perigosa. Tomara que não aperte, eu torço aqui para não apertar. E a pergunta do Bunnyman é muito pertinente. Tomara que ela consiga ser um espetáculo grande, um espetáculo bom, e que ela, com isso ela tenha os seus próprios meios, ela consiga fazer as suas próprias soluções.
Não, eu coloquei meu ponto. Eu concordo bastante com isso que o Campos está falando. Agora, é difícil a gente falar sobre o futuro da categoria nesse ponto, porque acaba ficando muito em cima de achismo, né? Isso é perigoso falar nesse sentido, mas
o cenário de hoje não te. Assim,
O cenário de hoje, para mim, eu falei, é uma categoria que hoje chama muita atenção, hoje vai desenvolver uma tecnologia de forma incrível. Como essa categoria vai, essa categoria daqui a vamos dizer, 7 anos, quando essa tecnologia estiver bem desenvolvida, ela tem forças para quando outras categorias mais tradicionais pegarem essa tecnologia já pronta dela, ela tem força para se manter? É, enfim, de novo, é pensar muito na frente.
Tomara que tenha. Tomara que tenha.
Por que não teria? Se ela está sendo pioneira no automobilismo, eu não vejo por que ela acabaria. Eu, olhando o cenário de hoje, né, não vejo um motivo para ela acabar, não, cara.
Tem que pensar assim, por exemplo, eu entendo quando o Fábio Campos coloca aqui no futuro a NASCAR vai ser elétrico. Eu entendo isso, porque o cenário indica que vão precisar, vão em um momento vão ter que partir para esse modelo, por mais que seja difícil imaginar os americanos tudo, mas vão, um dia vão, pode demorar assim um século, mas vão, um dia vão ir para esse modelo. Eu entendo isso e eu acho que ali não vai ter mudança. O dia que a NASCAR quiser mudar, ela muda e ninguém vai ser xingado por isso, ou até vai ter uma crítica ou outra, como sempre tem, mas é um cenário, um domínio muito específico, né? Um mercado muito específico. Mas, por exemplo, quando fala de um mercado europeu, que já daqui a 20 anos já vai ter uma gama de países que não aceitam carros movidos a combustão, só vão aceitar carros elétricos. Eu acho que dizer que essas categorias que estão aí hoje e que se sustentam com esse modelo antigo vão conseguir se adaptar dentro de um modelo que uma outra é especialista, eu acho que não é dizer assim que ela vai terminar, ela vai acabar, mas com certeza ela vai ter força e peso suficiente para determinar os rumos. Então, se acontece a Fórmula E se estabilizar, e já está hoje se estabilizando, daqui a 5, 10, 15, 20 anos a tendência é se manter ainda mais. É esse que é o meu ponto, né? Esse que é a questão.
A discordância. Essa é a nossa. Essa é a nossa discordância. É o X. Você tocou certinho no X. É isso aí.
É, porque...
Eu acho que na hora que ela perdeu o pioneirismo, Rosa, ela corre risco. Hoje ela é pioneira. Então hoje ela tá atraindo por isso.
Mas então, é que aí a nossa discussão das outras categorias não teve a ver com pioneirismo. Teve a ver com custos. Eu coloquei a questão de leis. Sim. Então assim, a gente tem que... Alguém pode mencionar que... mas o custo do pioneirismo é aceitável hoje em dia. Tudo bem, eu acho que sim, eu acho que isso é o mais factível dentro de um sistema hoje que se pressupõe de tecnologias renováveis e tudo mais, mas ainda assim, quem domina as tecnologias tem a tendência de se estabelecer, de ser aquele que vai controlar o mercado. Uma coisa, por exemplo, que se me perguntassem há 20 anos atrás, que um site de buscas ia dominar o mercado de tecnologia, que é site de buscas só para fazer pesquisa? E não é, e virou, um site de buscas virou o principal modelo, principal empresa de tecnologia e sistema de mercado no mundo.
Hoje é nesse ponto você está concordando comigo, né? Quem perde, na hora que perdeu o pioneirismo, vai ficar balançar. Você não está falando do pioneirismo do site de busca? Na hora que a tecnologia da Fórmula E não for mais pioneira, ela vai balançar.
Mas você está falando que ela pode. Por que ela poderia? Você vislumbrar algo.
É uma possibilidade.
Aí que tá, de novo, para tentar finalizar esse ponto. Alguém vislumbra que outra categoria nesse momento consiga tirar isso dela e talvez rivalizar? Eu tenho aquela categoria dos carros de super esportivos da Tesla que tá vindo aí, mas é só dela, é só a Tesla que é uma marca
pioneira. Não tem o mesmo tamanho, né?
Não tem, e não entra no... essas empresas de mercado de automobilismo tradicional que vão investir, é uma só que está investindo no produto dela. Pode ser uma Apple da vida que se estabelece como produto e não como sistema, mas o que eu estou falando é que, peguem essa analogia, a Fórmula E pode ser o Google do automobilismo no futuro e não a Apple, tá? Então podem continuar aí com os e-mails, né, Fábio Campos?
Exatamente, Rosa. A gente encerra a discussão dos rumos do automobilismo mundial. Espero que com muitas ferramentas para o ouvinte nos abastecer na próxima semana. Próxima semana só tem MotoGP, né? Nas categorias do programa. Então a gente vai ter tempo aqui de ler os e-mails, de discutir, de responder. Enfim, vai ser legal a semana que vem. O ouvinte sinta-se convidado a fazer isso que nós vamos fazer aqui agora. Entrar no quadro Considerações da edição anterior. Como faz, por exemplo, o nosso ouvinte Gabriel Martins, que ele tem 24 anos e é de Belo Horizonte, veja só. E ele coloca aqui: escutei o podcast sobre o GP da Hungria e me senti motivado a lhes enviar esta mensagem. Sobre o jogo de equipe, penso que o que ocorreu entre Hamilton e Bottas é algo que, de certa forma, é natural, se imaginarmos a Mercedes como uma empresa. Imaginamos o Toto Wolff como alguém que tem um chefe, acionistas e patrocinadores para prestar contas. Ele ainda coloca: ó, concordo que seria maravilhoso uma Fórmula 1 em que a parte esportiva reinasse absoluta, sem trocas de posições impostas por equipes ou pilotos pagantes sem talento. Entretanto, eu seria ingênuo em acreditar nesse cenário utópico num meio que mobiliza tantos recursos financeiros. Está aqui a opinião do Gabriel Martins. Gabriel, deixa eu só responder de uma maneira, que você colocou uma palavra aqui que é muito perigosa. Embora agradeço aí você se sentir motivado a escrever para a gente, está certo? Motive-se sempre, tomara. A questão da ingenuidade, eu acho que ela se aplica, Gabriel, se a gente não entendesse que isso que você citou existe. A gente entende que isso tudo existe, que a Fórmula 1 virou esse jogo empresarial que ela virou. Agora, você se colocar contra isso é você ter uma posição, é você defender, é você combater algo que a Fórmula 1 tomou, na minha opinião, um caminho errado para chegar até aí. Você está certo no diagnóstico, a Fórmula 1 virou isso aí mesmo. Agora, aceitar? Devemos empunhar o microfone aqui toda segunda-feira e achar que isso é bom? Que faz bem para o esporte? Eu acho que não faz. Então eu acho que é a nossa função aqui combater esse tipo de coisa. Pelo menos é a minha visão. Mas está aqui, você tá, o seu diagnóstico, eu repito, está perfeito. Não é isso, Ricardo Bânima?
Corretamente. Se vale uma dica para o Gabriel aí, se ele quer ver puro automobilismo, anda de kart com a gente, né, Tiagão?
Exatamente. Puro automobilismo,
fazer show. Fazer propaganda. Eu peço desculpa para ouvir de novo, já pedi na semana passada, vou pedir outra vez. Peço por essa autopromoção, essa propaganda que está sendo feita aqui. Nesse
não, tipo. A gente não falou nem a marca do produto.
Porque imagina. Se falasse, por exemplo, eu entrei no www.oscarteiro.com.br, Oscarteiro com K, aí sim a gente estaria fazendo propaganda.
É verdade, aí seria um absurdo. Mas, não, mas agora... tem mais meio aí, né, mãe?
Poxa, tem o Matheus, nosso querido amigo Matheus Ferreira, que ele está comentando sobre o programa 527, né? Ele ficou espantado quando soube que o Halo foi usado lá em Interlagos. Ele estava lá com a gente, lá no setor G, e não viu e realmente não reparou nada do que o Halo estava, se não me engano, era numa Force India, se não me engano, que a gente chegou.
Acho que falaram Toro Rosso. Eu não sei, eu não estava na sexta-feira de manhã, eu não estava lá. Mas vocês são uns belos de um desatento, hein, Matheus? Vocês ficam em Interlagos fazendo o quê? Vocês sentam na arquibancada, vocês olham para onde? Eu não consigo. Vocês estão falando que o Halo é invisível, Bânima, mas continue.
Bom, e ele cita aí a ordem de equipe da Mercedes. Não vou criticar nas palavras dele. É sobre a ordem de equipe da Mercedes. Não vou criticar, pois quando a equipe prefere um ao outro, todo mundo critica. Barrichello, Massa, etc. Quando a equipe dá ordem e o piloto não acata, como o Verstappen, aquele no que ele deu lá, fantástico. Tem uma divisão de opiniões em uma enorme polêmica. E quando a equipe não dá ordem e os pilotos brigam, Vettel com Webber, ou mesmo Pérez com Ocon, aí criticam que jogaram pontos fora. Perdão. aí criticam que jogaram fora pontos preciosos da corrida. Basta ver na Hungria que Verstappen e Ricardo na largada. Basta ver na Hungria o Verstappen e o Ricardo na largada. Então acho que essa é uma forma mais justa de a equipe gerenciar a prova. Ou seja, ele está aí a favor aí das ordens de equipe, não?
Você generalizou aí, Matheus, mas você esqueceu só de colocar o asterisco do café com velocidade. Então, o café com velocidade, não, essa questão de quando a equipe não dá ordem, todo mundo critica. Eu não critico a não ordem da Force India, pelo contrário, defendi aqui no Canadá, acho que não é garantia nenhuma, acho que a última prova provou isso na Hungria, que não é garantia de você trocar a posição. Então, acho que você colocou aqui uma maneira meio geral que as pessoas fazem, mas só colocar um asterisco aqui que o café faz um pouquinho diferente. Só complementando também, como o Matheus Ferreira colocou, ele coloca uma coisa muito interessante pra gente aqui, que é a questão da pronúncia. Que a gente ficou muito, mas Halo, Halo. É. Enfim, ele coloca aqui, obrigado, viu, Matheus? Ele ele faz um esclarecimento aqui. Primeiro ele coloca que, na opinião dele, a remoção do piloto pode não ser um empecilho, né? Já que ele coloca uma coisa que é interessante, né? O Halo vai ter uma trava que pode ser liberada. Isso é realmente uma informação interessante mesmo. Então, o Halo ele pode ser retirado do carro e isso realmente facilitaria na remoção, e não vai ser uma coisa...
Mas está sendo estudado ainda, né?
É verdade. Bem claro.
Nesse momento, a remoção que eles têm é cortar os pontos fixos do ralo, a ligação do ralo com o carro. Que, inclusive, eles disseram que conseguem fazer isso em 5 segundos. Mas aí, a promessa deles é, durante o ano, desenvolver uma maneira de que ele seja removido, entre aspas, com um clique.
Ótimo. Aí, ó, ficou show. A colocação do Matheus, o complemento do Diogo... Informações sobre o Halo, Halo, como é que eu falo? Aí o Matheus escreve aqui, ó, sobre o termo em português, que o Campos tanto bate na tecla, Halo não é, ou é Halo, enfim, não é um termo específico, pois Halo em português seria um efeito de luz, mas com a pronúncia Halo, como o Raposo citou, né, que se diz Halo. Ela pode ser incorporada dessa forma no nosso idioma, como tantas palavras já o foram. Então, quanto isso, melhor pronunciar como o inglês, Halo. Como se pronuncia, pois não se deve pronunciar ralo, se é que eu entendi certinho como ele colocou aqui. Então, ele dá um aval para a gente pronunciar, Diogo Gomes, Halo por enquanto, mas como ele corrobora o que o Raposo colocou, né, que a pronúncia, a tradução, se for puxar realmente para o português, seria halo. Mas halo é muito feio, né? Mas a gente atende, mesmo sendo feio ou não, a gente atende, porque aqui a gente privilegia a língua portuguesa, não é isso, seu Thiago Rosa?
Sem sombra de dúvida, Fio Campos. Aliás, Diogo Gomes também é ultra favorável à utilização da língua portuguesa na sua essência.
That's true.
Só mais um aqui, o Raposo.
That's true.
That's true. É o canalinho.
Raposo, o Jailson. Mas que Raposo?
Eu te chamei de Raposo de novo?
De novo.
Tá horrível. Você pode punir, eu vou ficar fora da próxima edição, eu mereço uma suspensão, eu mereço um balão. O Jailson mandou para nós também, Jailson sempre manda bons e-mails, ele mandou sobre o jogo de equipe e sobre boas corridas. Sobre o jogo de equipe, ele falou, olha, antes do programa, eu gosto desses e-mails dos ouvintes, né? Ele fala assim, ó, antes do programa eu estava até um pouco tendencioso a concordar com a ordem do bem, afinal trouxe uma certa atenção para a corrida. Porém, após ouvir o programa, percebi que esta ordem do bem pode ser nociva, ao ponto de eliminar ou pôr uma ameaça de extinção as disputas de ultrapassagem entre companheiros de equipe. E aí, sobre boas corridas ou corridas tensas, que foi uma ponderação que a gente colocou também no final de semana passado, ele fala, com certeza, sempre esperamos ter boas corridas, mas ao longo do campeonato e conforme a característica de cada pista, é aceitável que nem todas as corridas sejam espetaculares. Continua ele aqui, ó. Por isso bato na questão desses carros viciados, entre aspas, em aerodinâmica. Sabemos que a pista da Hungria é travada, até chamada por alguns de Mônaco sem muros. Agora eu abro aspas e eu discordo totalmente dessa afirmação. Acho que é um conceito que não tem nada a ver. Mas enfim, ele cita aqui que alguns o chamam. Ele continua. Na prova, foi notório que as dificuldades de Hamilton chegar... O Bannerman fica fazendo gracinha aqui fora do ar. Eu não vou conseguir ler desse jeito, mano.
Desculpa, não percebi.
Ele fica colorindo o e-mail aqui enquanto eu tô lendo, é um absurdo. Na prova, foram notórias as dificuldades de Hamilton chegar perto da Ferrari. Então, se ao menos os carros conseguissem andar mais próximos, mesmo que isso não propicie ultrapassagem, teríamos uma certa tensão durante a prova. Muito melhor do que uma fila de carros a mais de um segundo de distância um do outro. Legal, Jair, eu concordo tanto com você que eu até falei, né? A questão do desgaste de materiais é um dos inimigos também, que não dá para o carro ficar perto um do outro. Mas legal, estão aí os e-mails então, Rosa, das considerações sobre o que foi falado aqui, agora que o Bannerman permitiu que eu lesse as considerações dos ouvintes sobre a edição passada. Eu acho que na edição seguinte, né, o Rosa, seu nome, tá? Seu nome
muito
é Rosa.
Muito obrigado.
Eu acho que na próxima semana a gente vai ter muito material para considerações da edição anterior aqui, porque nós vamos ter, inclusive, espaço para ler praticamente todas as que chegarem, né?
Sim, sem sombra de dúvidas, nós vamos ter um programa bacana também semana que vem, vamos ter, eu acho que quase 2 horas aí de... mais de 2 horas de discussões, né? O programa que sempre aí tem por volta de 3 horas juntando todos os blocos. Por sinal, esse bloco sobre o cenário do automobilismo, né? O automobilismo morreu, de fato... A gente não chegou a uma resposta definitiva, mas abrimos caminhos para discussão em vários pontos. Sobre WEC, né, o WEC, sobre o DTM. Aliás, sobre o WEC, eu quero... O Fábio Campos fica falando isso, que pode falar o WEC, mas foi o próprio Fábio Campos aqui que falou assim, verdade. Não, mas é WEC. Aí as pessoas ficam com isso na cabeça e depois ele vem e fala isso. Mas enfim...
É que eu aprendi, Rosa, eu falei isso aqui no começo do programa, eu percebi que essa não é uma abreviação tosca, ela é um nome que a categoria é chamada em toda a Europa, em toda a Europa não, mas muito da mídia europeia, então eu revi a minha colocação. Mas muito obrigado por apontar o dedo na ferida e me acusar aqui de algo que você tem razão.
Então, eu só tenho apontado dedos em feridas pertinentes. Mas falando sério, agora, acho que o importante é ter essa discussão, abrir novos pontos de vista, poder buscar respostas, não simples respostas que muitos dos... nossos meios de comunicação tradicionais buscam e dizem a respeito da entrada, que tudo vai ser lindo, maravilhoso, e para as outras categorias tudo vai ser ruim. Não é assim, tem os poréns, e aqui você ouve os poréns com todos os detalhes. Bom, a gente encerra por aqui este primeiro bloco do Café com Velocidade. Logo a seguir vai ter o bloco da MotoGP. Ricardo Bannerman vai estar presente, ele que não viu nem MotoGP, nem Stock Car, mas tem algumas perguntinhas, alguns questionamentos que ele vai trazer ao longo desses blocos, e já prometeu isso pra gente. Então, se encerra aqui este bloco e voltamos semana que vem com mais um especial. Como que é, Fábio Campos, o nome do especial?
Automobilismo e justiça. Qual é o peso e a necessidade ou a relevância da justiça no automobilismo? Ser justo. Não a justiça desportiva. O automobilismo ser justo.